Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDMcast. Está começando mais um programa e eu, Léo Medeiros, estou aqui hoje com ele, Vitor Lucas.
Olá, olá.
Estou aqui também com ele, Fábio Alves.
Olá, olá.
E hoje nós vamos falar de Chainsaw Man. O pobre menino Denji corta demônios com sua serra elétrica cachorro Potita, até que um dia ele se funde com este pequeno demônio e se torna o Chainsaw Man e vai trabalhar para a instituição de caçadores de demônios, enfim, para caçar demônios, trabalhando para a Makima. E assim começa o plot de Chainsaw Man, que é um anime basicamente sobre matar demônios. Antes de mais nada, você pode se despreocupar, esse comecinho, pra você que não conhece a obra, é sem spoiler, mas você que já leu também vai sacar tudo. E aí eu já queria puxar dessa questão do conceito dos demônios, do conceito de ter uma associação que lida com isso. Vocês curtem essa parada, assim? É um conceito meio simples, né?
Sim, é um conceito bem simples. Simples demais.
E tá sendo usado bastante também, né? Jujutsu meio que também teve isso agora, né? Aquela história lá dos demônios, não, das maldições que crescem com pessoas temendo elas, blá blá blá.
É uma coisa que bem toca uma na outra, né? A questão das maldições de Jujutsu, os demônios de Chainsaw Man, porque em tese elas são basicamente a mesma coisa, se você parar pra pensar nesse aspecto, pelo menos de conceito e de concepção delas. E esse rolê de os humanos temem algo, e esse algo ganha força e é materializado no nosso mundo, de certa maneira. E é isso, eu acho que um pouco diferente de Chainsaw, de Jujutsu, Chainsaw Man consegue fazer eu ligar menos pra esse conceito.
Consegue ser ainda mais simples.
Ele consegue pegar uma coisa assim. São demônios grotescos, com design às vezes muito legais, pesadões, que tipo, do nada assim, ah, eu sou o demônio ketchup, sabe? Então.
É que, tipo, o Chainsaw cria um conceito realmente é simples, mas eu acho que ele consegue fazer usos até bem interessantes. Só que, assim, é o que a gente falou. O conceito dos demônios é que eles são coisas que os humanos temem. E até a Makima, uma das personagens principais, ela explica que não pode existir um demônio café porque ninguém tem medo do café. Só que, ao mesmo tempo, o primeiro capítulo da história, o cara tá enfrentando um demônio tomate. Então, tipo, esteja preparado pra ver coisas muito bizarras. E talvez um pouco de incoerência.
Ela falou que não pode ter ou ela falou que ele seria, tipo, muito fraco, tipo...
É, seria fraco, no caso.
Ah, tá.
Pode existir, mas seria fraco.
Engraçado que o demônio tomate que o garoto enfrenta no primeiro capítulo, ele é gigante, né? Então é curioso. Tem muita gente no mundo que tem medo de tomate, aparentemente.
Às vezes é um trauma de infância do mangá, que ele tem medo de você tomar um tomatezão na cara. Vai saber.
Deve ter sido pessoas que viram aquele filme lá, A Vingança dos Tomates Assassinos. Traumatizou toda uma população.
Cara, parece muito.
Existe isso? Existe.
Eu não duvido.
Existe.
Inclusive, o Tatsuki Fujimoto, que é o autor, ele gosta muito desse filme zoado aí, né, de terror, velho. Que ele faz referência no Chainsaw Man a Sharknado, e no Fire Punch, que é outro mangá dele, ele faz referência ao Sharktopus. Então ele deve gostar dessas groselhas doidas.
Gente, podem procurar. Tem até um tomate gigante com tapa-olho. Podem assistir, recomendo. É.
Gente, o nível de referências que o Victor traz pra conversa. O enriquecimento, sabe? Ele enriquece qualquer discurso com as referências dele. Eu nem sabia que esse negócio existia, mas esse menino já viu quase tudo na vida. Eu fico sem palavras.
Se vocês soubessem o tanto de coisa ruim que o Victor já viu, ficariam enojados. Uns doramas chinês aí que ele vê, que pelo amor de Deus.
Não necessariamente eu gosto das coisas ruins que eu vejo, tá? Só pra deixar claro. Faz vezes.
Só masoquista mesmo, né?
É.
Ah, Victor, mas imagina o caminho que você tem que chegar, que você pegou pra chegar e assistir um filme desse. Que é o trabalho que você tem de achar um filme desse, baixar, assistir e ainda manter na sua memória. Que triste.
De 1978 ainda por cima.
Olha isso.
Cara, é a época desses filmes groselhão mesmo, cara.
Ai, mas é isso. Então, tirando essa parte da groselha, tem muito dessas coisas bizarras em Chainsaw Man, que, tipo, beiram o absurdo e que são absurdas também. Com o passar da história, a gente vai se acostumando, para o bem ou para o mal, com algumas coisas que vão tendo, com alguns demônios que aparecem, com alguns desfechos que tem, com algumas conclusões de alguns personagens, e que, sei lá, às vezes a gente tá lendo, né, no caso, e nem tá acreditando direito nas coisas que vai acontecendo, mas é isso, né, tem que...
Às vezes a gente nem consegue entender o que tá acontecendo, nem ver a imagem, porque esse mangaka tem um traço meio complicado.
Exatamente.
A arte dele é muito, muito poluída. E eu acho que isso é tanto pro bem quanto pro mal. Porque realmente, às vezes, não dá pra entender nada que tá acontecendo. Mas às vezes fica muito absurdo e é legal, assim.
Sim, tem algumas coisas, assim, que o Victor não gosta, que eu gosto bastante. Como aquele caso da serra elétrica galopando em cima de um tubarão.
Coisas comuns em Chainsaw Man.
Tipo, então são coisas, assim, que eu particularmente gostei, mas que é confuso na leitura. E que... muita gente talvez pode não gostar, porque quem espera também, né? Eu tenho bastante problema com a arte de Chainsaw Man, porque foi até uma coisa que a Bárbara comentou, né? Que quando ele vai desenhar o demônio serra elétrica, tem muito detalhe na serra, tem muito detalhe, muita coisa ali nessas partes, quando o sangue tá voando, a tripa subindo e a merda caindo no corpo do povo.
Coisa linda.
Que aí é mega detalhado, mas tirando essas partes, é um grande bando de rosto mal desenhado, que parece mais um rascunho, em fundo branco. E é isso. Não vejo, assim, tanta coisa assim, tirando as partes de ações em alguns momentos que eu acho legal em Chainsaw Man. Pra mim é uma coisa bem, assim, merda. Mas, né?
Agora, eu acho que essa parte dos designs é... a gente pode até puxar ela pra ir pra um outro tópico, né? Porque eu acho que um pouco da fama do Chainsaw é esse lado de ele estar na Jump, mas supostamente não deveria estar, por causa do seu nível de violência e os demônios que ele desenha, né? Realmente tem conceitos, assim, visuais muito fodas, mas também uma coisa, tipo, muito macabra. Eu vou até ser sincero, eu já tive pesadelo por causa de Chainsaw, tipo, real, assim, tipo... achei super legal lendo, mas de noite eu sonhei, assim. E aí queria até saber se vocês acham realmente que o Chainsaw, ele é muito bizarro pra estar na Jump ou não.
Ah, eu também tive pesadelo. Eu sonhei que teve uma continuação e tinha que gravar pro podcast. Foi bem nesse nível.
É pra ver que o povo gosta, né?
É aquilo, né, gente? A Jump, tipo, antigamente, tipo, nos anos 90, 80... ela tinha muitas coisas igual o Chainsaw Man, né? Você vai ver lá o Togashi mesmo, ele adorava desenhar umas coisas bizarras em Hakusho. A Jump sempre teve lá. Mas lá, sei lá, depois de uns anos, a Jump começou a fazer coisas mais leves, teoricamente mais leves e tal. E do nada, ela coloca uma serra elétrica partindo todo mundo, saindo umas serras, uns órgãos. Ele coloca uma rede de mulher pelada do nada. Ele colocou uma capa com uma lésbica transando com um zumbi. Então, tipo, gente, isso tá na Jump. Você literalmente você vai ver, você vai abrir a revista, vai ver uma necrófila e uma zumbi transando. Isso vai ilustrar toda uma capa dupla.
Mangá de família, né?
E tá na Jump.
Reforçando essa parte dessa capa dupla, é que, tipo assim, quando a gente fala assim, transando, elas estão literalmente tesourando uma outra, tá?
É, exato.
Se você não é muito da parte da cultura LGBT... você não sabe o que é uma tesoura, não procure. Se você tem menos de 18 anos. Se você tem mais de 18 anos, também não sei se você quer procurar, tá? Mas se você não quiser, tá aí também um mangá pra criança de 14 anos de idade. Então, falando um pouco sobre a minha parte da Jump, eu acreditava um pouco que a violência, às vezes, é um pouco extrema demais em Chainsaw Man, que talvez isso pode causar uma impressão muito negativa, né, na audiência de Chainsaw Man, porque é na Jump, a Jump é o público ali de até 14 anos de idade. Eu não, sei lá, eu não acho que não deixaria alguém de 14 anos ler esse treco, mas eu acho que o meu maior problema mesmo é a questão do protagonista e da motivação dele ser toda em cima de peitos e de sexo e de garotas e que, sei lá, eu acho que não é algo, uma motivação que você deveria colocar num mangá pra qualquer ser humano ter. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de motivação na vida do que querer a dois peitos.
Mas você acha que isso é estranho na Jump?
Pra um protagonista é sim.
Ele tem 16 anos, cara. O que alguém de 16 anos procura além disso?
É uma vida melhor, né? Entrando na faculdade.
Esse é o protagonista da Jump mais real que existe.
Eu discordo completamente.
Passe 10 minutos no Twitter de adolescentes e é basicamente sobre isso que eles postam.
É porque você segue esse tipo de aberração no Twitter, se você seguir gente normal.
Eu não sigo, não. Olha lá que eu tô seguindo no Twitter. Eu não sigo essas pessoas. Mas é normal, é a idade.
Eu tô brincando. É gente normal como gente.
O povo escuta isso e acha que eu tô seguindo adolescente tarado no Twitter. Vai tomar seu cu. É isso que o povo acha que eu tô fazendo.
É, se fudeu, irmão. É.
Você que deu um exemplo.
Tribunal do Borges aí.
Não, mas sério. Não acho que seja uma boa representação colocar um guri, 16 anos que seja, tendo como sua motivação principal pegar dois peitos de uma guria.
Mas não é essa a motivação principal dele, né?
É sim.
Não é essa, não?
É sim.
É transar.
Não, não é não. Ele fala diversas vezes, inclusive é uma parada que dura até o final do mangá, que a motivação dele é ter uma vida comum, porque ele nunca teve. Ele queria comer 3 vezes ao dia, ele queria ter um teto, ele queria não ter que pensar muito. A parada dos peitos, sei o quê. Aliás, eu reli o mangá hoje, né? Ele todo. E aí é uma parada que eu reparei. Esse negócio dos peitos, não sei o quê, isso vai diminuindo progressivamente até que chega no... Eu não sei, acho que é ali por volta da metade do mangá. Para de ser citado. Tipo, isso não volta mais. Na metade do mangá, isso não volta mais. E antes ele era citado com alguma frequência, mas não era tão alto assim também quanto eu pensava, não. É citado com muito menos frequência e é muito menos relevante, inclusive.
Não quero dar spoiler, mas eu vou ficar com esse rolê de que a toda a motivação e o personagem é construído em cima disso sim, porque é.
Você está errado.
Eu vou ficar bem na minha, eu vou manter...
Se segura, Fábio. Cuidado.
Assim, na verdade o Borges está errado, porque independente que ele fale que, na real, ele já conseguiu o objetivo dele, que é ter uma vidazinha sossegada. O objetivo dele é quando ele chega pra Máquina e fala que... Isso não é um grande spoiler, né, gente? Foda-se. Ele fala que, basicamente, se ele ajudar ela com tal coisa, ela vai realizar qualquer desejo dele. E o desejo dele é foder. E ele lembra desse desejo a todo momento. Tanto é que quando ele conhece outras garotas, ele fica pensando... Não posso fazer isso. Eu tenho que me reservar pra Máquina. Então tudo que ele passa é pra fuder. Ele já tem uma vida normal. Vida normal não, né? Ele já tem uma vida minimamente desprezível desde o capítulo 1.
Vou comentar um negócio aqui só pra gente também não perder muito fio. Sem spoiler, galera. Eu acho que existe sim o que o Borges tá falando. Esse é o principal dilema do Denji. E ele é um personagem que ele realmente, assim, é um cara muito puro, muito ingênuo. E sim, ele tem essas questões também... com mulheres, que são, enfim, questões masculinas, é uma revista masculina, mas uma crítica que eu faria ao autor é que explorar esse lado do Denji, porque, gente, é sério, assim, não é mentira. Todas as motivações do personagem no começo tem a ver com ele ganhar um beijo, com ele apertar o peito de alguém, e isso é muito chato.
No começo, meio e fim.
É, mas pra metade também vai ter isso várias outras vezes, assim, é bem chato mesmo, é bem incômodo, mas eu diria que no começo é mais na cara, sabe? E o começo de Chainsaw, inclusive, é uma coisa terrível em todos os aspectos. Mas voltando ao lance sobre ele ser da Jump ou não, eu achei a priori a violência de Chainsaw muito acima do que eu tava acostumado na Jump. Mas eu diria que não é só isso. Porque tem uma questão, assim, que eu realmente fico pensando sobre a gente como público brasileiro de mangá. Cara, a gente não compra a revistinha da Jump e lê, tá ligado? Você pode agora... tá olhando lá todos os mangás da Jump. Você tá lendo do Black Clover, Dr. Stone, Boku no Hero, Chainsaw. Chainsaw, no caso, acabou, né? Agora, primeira parte, e mudou de revista também. Mas você pode estar lendo esses conhecidos. Bicho, você não deve estar lendo Build King. Você não deve estar lendo Ronomiero Shonen, que já foi cancelado. Você não deve estar lendo um monte de coisa lá. E se você tiver, há quanto tempo você faz isso? Entendeu? Há quanto tempo a gente, público brasileiro, no geral... faz isso para de fato conhecer a Shonen Jump e saber o que encaixa ou não. Então muitas vezes a nossa opinião, e eu diria a minha também, ela tá muito baseado no que é mais famoso da Shonen Jump, ou seja, é um recorte da revista. Então eu vou ser bem sincero e dizer que na verdade eu não sei, mas o estranhamento que eu tive quanto às coisas que eu conheço, um Naruto da vida, um Boku no Hero, é também o tom cínico das interações do Chainsaw Man. E eu acho que até a arte também, porque falando até pela leitura que eu tô fazendo de Fire Punch agora, que é um outro mangá do Fujimoto, o Fujimoto adora personagens imorais, e isso tá na arte dele. Todo mundo é torto e esquisito e tem cara de psicopata. Do mais fofinho ao mais cuzão, tá ligado? Então isso me passa um sentimento estranho. Às vezes eu me sinto vendo um filme do Tarantino quando eu tô olhando pra uma obra do Fujimoto, e isso é um sentimento estranho. Uma obra da Shonen Jump.
pra adolescente de 12, 13, 14 anos, saca? Então eu acho que esse é o meu estranhamento, mas ao mesmo tempo eu te digo, eu não sei dizer até que ponto é estranho na Shonen Jump pelo meu conhecimento das obras da revista.
Tadinho do Quentin Tarantino com essa comparação, meu pai. Então, no final das contas, eu acredito que, assim, no comecinho, quando, nesses primeiros três volumes de Chainsaw Man, eu achei que ele não deveria estar sendo publicado na Jump. Na falar a verdade, eu achei que esse negócio tinha que estar sendo publicado em lugar nenhum, tá? Esse negócio é pavoroso o começo disso.
É muito ruim mesmo.
É pavoroso. Nossa, como tiveram coragem de acreditar que esse negócio ia fazer algum tipo de sucesso, sei lá, esquisitíssimo, não? Sei lá, muito complicado. E mais pro meio, final, assim, eu fui vendo o porquê dele ser uma obra da Jump. Porque no final das contas, Chainsaw Man acaba meio que se tornando uma obra da Jump, sim. A fórmula é Jump, não tem muito o que falar. É, a gente consegue ter uma aproximação com alguns personagens. A gente tem ali alguma coisa com alguns personagens. Tô falando alguns que eu não quero dar spoiler, porque só tem um na realidade. Que importa, né, história.
É.
Mas mais pra frente a gente fala sobre. E é isso, eu acho que ela consegue se vender bem como uma obra da Jump. Pro bem ou pro mal, sei lá.
É, uma parada que eu já tinha falado assim também, né. Mas quando você olha pro trio de personagens principais, né, que é o Denji, a Power e o Aki. Pô, o Aki é muito Sasuke, assim, né. O cabelo preto, grande ali. A motivação de vingança. Enfim, o Denji tem nada a ver com o Naruto, eu acho. Mas ele também é loiro. Aí tem a Power, né, são dois meninos e uma mulher. Naruto, Sasuke, Sakura, é a mesma coisa que a gente falou ali do Jujutsu também.
É, ele é burro que nem o Naruto, pelo menos. E tava na pobreza.
Vamos mandar real. Tá na hora de mudar esse estereótipo aí de que gente de cabelo preto quer vingança, né? Já chega, já deu. Vamos passar essa fase?
É.
Dá pra colocar vingança em outros personagens também, gente, pelo amor de Deus.
É foda ter sempre um Sasuke em alguma nas obras da Jump.
Eu gosto do Aki, pra ser sincero. Acho que é um dos melhores ali do elenco de Chainsaw.
Eu gosto também. Eu só queria que ele tivesse cabelo, sei lá, roxo, sabe? Pra não ser sempre assim, cabelo preto, vingança.
Mas se ele tivesse cabelo roxo, ele ia continuar tendo cabelo preto no mangá, menino. Roxo é escuro.
Não, joga um retículo em cima. Joga um retículo em cima.
É, pinta de cinza, não sei.
É, sei lá, dá um jeito.
Eu ia falar uma coisinha agora que eu lembrei, né? Que eu já tinha falado em outro momento, mas não estávamos gravando. Eu ia falar que Chainsaw Man, ele não é uma obra séria. Ele não é uma obra com roteiro complexo, nem nada do tipo. Porém, o Chainsaw Man, ele me lembra filmes e obras que tentam parecer mais maduros do que eles já são. Então, Chainsaw Man, ele basicamente ele tem muito gore. Ele tem muitos plot twists, que não são bons, mas tem muitos plot twists, coisa que ninguém espera. E muita violência, muita violência. Chainsaw Man, pra mim, é uma obra disfarçada. Por quê? Ele bota violência, ele bota plot twist pra parecer complexo, pra poder ser maduro, não sei o quê. Porém, ele é um gore pra adolescente. Porque você... É tipo um Transformers da vida. No caso, Transformers o filme.
É tipo o filme do Zack Snyder.
É tipo o filme do Zack Snyder. Nossa, não fala isso, a gente vai ser cancelado, mas... Bom, Transformers, ninguém liga mais lá pro cara das explosões, Chacabum. Transformers, você vai ver o Transformers, vai ter um monte de plot twist, um monte de não sei o que, reviravolta, nananana. É um filme pra crianças. Pra criança de 10 anos, que só criança de 10 anos que vai assistir aquela porra e gostar do roteiro. Mas aí, pra dar uma paginada, assim, uma disfarçada, ele coloca muita ação, ele coloca muito plot twist, ele coloca muita coisa, que nenhum adulto vai olhar pra aquela porra e falar, nossa, isso é tão complexo. Mas a criança só quer ver a porrada, então ela vai gostar. É tipo Chainsaw Man. Só que Chainsaw Man coloca gore e zumbis trepando.
Eu discordo disso. Eu não acho, não.
Eu também discordo.
Eu não acho que ele coloque esses elementos pra poder achar que é mais do que realmente é. Eu acho que ele coloca só porque ele gosta mesmo. Tipo, ele literalmente gosta dessas coisas. E ele fala, pô, a revista me deixou? Eu vou fazer. Tanto é que ele, tipo, se ele tentasse disfarçar, ele ia tentar usar esses elementos na narrativa como uma forma de complexificar a história. Igual você falou, ele não faz isso. A narrativa de Chainsaw é simples, a história é bem linear. Ele só usa violência porque ele gosta mesmo. Tipo, é uma violência estilizada, sabe? Ele faz poses, ele faz enquadramentos. Ele só quer fazer isso. E aí ele vai e faz. Eu não acho que ele tá disfarçado, não. Tanto é que tudo é simples. Do diálogo até o desenvolvimento dos personagens. É tudo tranquilo.
Eu também discordo, assim, do Vitor, porque eu não acho que é bem disfarçar, acho que vem muito de uma leitura que a gente supostamente faz da mente do autor, assim, e tal. Eu acho que ele tenta usar certos truques pra impressionar a gente. Espere muita morte de personagem em Chainsaw Man. Chainsaw Man é tipo Shingeki no Kyojin. Mas eu acho, por exemplo, que nem sempre funciona, assim. Eu acho que realmente, assim, tipo, você impacta, mas não espera muito se importar com as pessoas, não, sabe? Eu acho que ele tá tentando criar uma atmosfera com aquilo. Alguma coisa ali, ele consegue passar. Mas tem uma hora que você vai pensar, tipo, mano, será que ele não tá banalizando isso? Eu acho que ele tem recursos. Eu acho que a violência dele é um recurso que faz sentido nesse mundo e pra algumas coisas que ele tá querendo dizer. Só que nem sempre funciona e acho que nunca funciona 100%. Só isso.
Assim, eu não posso dar alguns exemplos agora, porque, né, são coisas que vão acontecer mais no futuro. Porém, eu acho, sim, que Chainsaw Man tenta ser complexo. E eu acho, sim, que ele tenta ser complexo narrativamente. Só que o autor, ele é tão ruim, mas tão ruim que ele não consegue. E tem um dos principais personagens que é pra ser complexo, é pra ser mind games, é pra você ficar, oh meu Deus, plot twist, isso foi tão inesperado e profundo, é a Máquina. Não vou dar spoiler do que é, não vou dar spoiler de como acontece, não vou dar spoiler, mas eu só digo uma coisa, esse autor é igualzinho o Cubo, sendo complexo. Mas eu vou desenvolver isso mais lá pra frente. E vai ter muito Cubo nesse podcast, porque essa merda é Bleach.
Pare, pare, pare agora.
Bleach piorado.
Pare agora!
Ah, não vou não, hoje.
Gente, eu vou infartar desse programa, eu vou chorar.
Pera aí que eu vou derrubar o Victor aqui, finge que nada aconteceu, tá?
Eu, infelizmente, com lágrimas nos olhos, eu tenho que concordar com o Victor em algum nível, sim. Eu acho que Chainsaw, tipo assim, tanto em interação quanto na velocidade e nível de absurdo das coisas, ele me lembra um pouco Dororredouro. Mas Dororredouro é ano luz melhor em carisma de personagem e tudo, assim. Mas ele realmente consegue fazer, tipo, uma trama envolvente que às vezes vai fazer essa coisa dos plot twists. Mas é. Falta um pouquinho de experiência pra esse autor, falta um pouquinho de, tipo,
habilidade.
É, um plot twist é legal quando você tem uma, sabe, uma prévia, sabe? É legal o lance do foreshadowing, e ele não tem tanto.
Nossa, mas não tava na cara desde o capítulo 1, pelo amor de Deus, gente.
Isso a gente vai debater melhor lá pra frente.
Exatamente.
Mas o que a gente tá falando é no geral. Ele não tem foreshadow de nada, basicamente. Tirando da coisa mais óbvia que todo mundo sabia que ia acontecer.
É, gente, eu acho que assim, o que esperar de Chainsaw é tipo, cara, eu acho que ele vai ter muito sangue, muito gore, vai ser uma parada talvez legal, divertida e tal. O começo eu acho muito ruim, um time terrível.
Vai ter representação adolescente fidedigna, maravilhosa, é isso aí, gente.
Muito, meu protagonista favorito.
De minha parte, eu acho que é uma obra que ainda vale a pena você ler, assim, eu não acho que Chainsaw Man seja vazio. Não acho. Mas também não acho que o Fujimoto conseguiu dizer o que ele queria dizer. Mas isso aí só vendo a próxima parte do cast.
Chainsaw Man pode ser, não é, não é nem um pouco, mas ele pode vir a ser um bom trash.
É ótimo.
Se você olhar o traço ruim do autor pra luta...
O Victor adorou.
Eu adorei, amei, nossa, meu anime favorito. Se você olhar aquele traço ruim, que você não entende porra nenhuma, e falar, nossa, gostei desse traço. Se você gostar das lutas que acabam da pior maneira possível, e se você gosta de ver um moleque punheteiro, talvez você goste.
Ô Victor, deixa eu te interromper um pouquinho.
Pode interromper.
Eu ia falar só bem de Chainsaw Man aqui, porque eu quero ser o advogado do diabo, mas caralho, cara, não dá pra entender nada naquela merda, aquelas lutas, meu irmão. Que isso? Nada. Não dá pra entender nada, cara. Nada. Zero.
É confuso. Muito confuso.
Falei!
Eu percebi relendo.
Ele tem uns painéis que eu acho bem legais, sabe? Quando eu entendo o que tá acontecendo. O que acontece, sei lá, 5% das vezes, porque na maior parte do tempo eu não sei o que tá acontecendo naquela cena. Nossa, e quando ele faz os enquadramentos, tipo, de que tenta fazer uma perspectiva forçada. Caralho, meu irmão, é muito ruim, cara. Ô, Fujimoto, pelo amor de Deus, mano. Volta pra escola de desenho.
Toda vez que ele vira uma motosserra, eu já sei que eu não vou gostar da luta. Porque não vai entender porra nenhuma. Porque a motosserra já é cheia de detalhe. Ele coloca um sangue, uma estripa voando. Ele suja toda a tela, cheio de um monte de detalhe. Eu fico, gente, para com isso. As minhas lutas favoritas, tirando no final, né, que ele melhora um pouco, são de pessoas que não são um protagonista. Aí eu prefiro.
E sem falar, né, que o negócio que o Victor também comentou uma vez com a gente lá durante a leitura dele, é que esse mangá é tão sério problema com o movimento, né, das cenas de ação. Sempre parece que o cara tá parado fazendo pose. Não tem movimento algum nas lutas, sério. Você pega assim, o cara tá literalmente parado fazendo pose, gritando, ou no meio de um estracionamento. A gente não tem movimento da cena. É como se é a cena acontecendo, mas tipo, não tem, a gente não sabe, não tem ideia. Eu acho horrível, horrível, horrível. A única parte, assim, que teve um pouquinho mais de movimento é a parte do dele montando no tubarão. A única, pra falar a verdade. É a única.
Essa luta é difícil pra caralho de entender. O cara. Gente, é só pra vocês entenderem o contexto. É o Denji transformado em Chainsaw Man em cima de um tubarão, lutando contra um tufão e uma mulher bomba.
É, esse nível, gente.
Esse demônio tufão vai tomar no cu, vai se fuder, cara. Vai tomar no cu mesmo.
Eu vou ser bem honesto, eu não sabia que aquilo que tava em volta do demônio era de fato um tufão. Eu achei que era algum intestino, alguma... não sei.
Parecia mesmo.
Quando eu reli, eu vi que era um dentro, eu falei, gente, que porra é essa?
É horrível. Muito ruim.
Mas enfim, alguém tem mais alguma coisa pra falar da parte sem spoiler? Que eu já quero meter pau nisso logo.
Ó, agora tem spoiler nessa porra. Valeu, siga por sua conta e risco. Gente, pelo amor de Deus, começo de Chainsaw. Tudo é horroroso nessa merda, tudo é horroroso. Mas eu realmente acho que o timing das coisas melhora naquele arco do Demônio da Eternidade. Que é quando eles ficam presos lá na sala 8, não sei o quê. O Denji leva uma facada, sei lá, o Aki leva uma facada. Vocês concordam, vocês discordam, não fica bom nunca? Como é que é essa merda?
Eu acho que fica bom, literalmente, no arco dos assassinos, lá no capítulo 50, 60 e pouco. Antes disso, é tudo horrível de maneira igual.
Por que vocês não gostam do começo?
Chainsaw Man começa, né, naquele rolê de máfia. Ai, meu Deus, meu pai tá devendo a máfia, eu tenho que trabalhar pra máfia. Pó, pó, pó. Aí, depois de um tempo, a máfia não... Eu acho que o plot inicial é ridículo. Ridículo, podre. Aí, logo no primeiro capítulo, o menino já consegue alcançar o sonho dele. Que é o quê? Ter 3 refeições por dia. Horrível. Horrível. Horroroso. E a partir disso, toda a motivação do menino é construída em cima dele conseguir pegar a máquina ou não.
É porque, assim, eu fico realmente bolado, porque uma parada que o Vitor até tava me contando, assim, né, a gente assistiu o Kemono Jiren recentemente, e o Kemono Jiren, ele tem um protagonista que é um cara, assim, que viveu num lugar rural, e ele tem muito, assim, pra conhecer da vida, sabe? Ele sempre foi um cara, tipo, muito reprimidão e tal, então ele é muito ingênuo. E, cara... existe tanta coisa pra você desenvolver nisso e pra você fazer um personagem entender sobre a vida e, tipo, o cara perde realmente o tempo dele muito com esse lance de peito. Tipo, eu entendo que o Denji faça questionamentos, mas o meu lance é que, nesse começo, principalmente, isso é muito recorrente e muito escancarado e muito chato, porque é tudo que eu mais odeio em obra show. Que é, tipo, personagem tarado. Então, tipo, o cara vai fazer uma parada, ele vai fazer porque fulana vai dar um beijo nele. Saca? Tipo, ele participa daquele negócio do Demônio da Eternidade porque a Himeno fala que vai dar um beijo nele. Tipo, mano, tem tanta questão pra você pensar sobre a sua vida. Tipo, eu acho interessante que o Denji, ele pense, pô, eu tô tomando banho, eu tô tendo 3 refeições, mas isso aqui é meio perigoso, né? Tipo, são demônios. E é interessante você ver a ingenuidade dele, sabe? Ele realmente acredita que vai matar o Gun Devil depois da descrição que a Makima dá. Mas é patético, você, tipo, o cara poderia estar refletindo, tipo assim, o que é ter amizade, o que é ter uma família, ele podia estar, tipo, tendo alguma treta emocional e entender que é machucar ou não machucar os outros. Talvez esse tipo de protagonista nem combine muito com o estilo do Fujimoto, né, pensando bem, assim, que ele gosta dessa coisa da imoralidade, do cinismo, não sei o quê. Sei lá, eu acho que dava até pra você explorar essa faceta sexual do personagem de um jeito legal, sabe? Porque tem uma coisa, assim, até midiática, sabe? De você querer desejar pessoas e daquilo ser meio que vazio, sabe? Tem coisas mais importantes do que aquilo pra você pensar, tipo, você está tendo o básico da sua vida, mas você está arriscando a sua vida e isso não vale a pena. E eu acho que é isso que faz o Denji tomar a decisão dele no final. Sobre ser um cachorro da Makima. No fim das contas, o que o Denji tá querendo é não ter responsabilidade. Quando ele vai pra lá e se torna um Devil Hunter, ele começa a ter uma série de responsabilidades que ele não quer ter. Isso é o Denji. E isso é muito mais interessante de ser mostrado que peito.
Mas sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto nisso? Eu gosto que ele sempre pede permissão. Sabia? Tipo, eu tava pensando nisso enquanto tava relendo hoje. Em geral, o que o autor faria? Faria ele cair nos peitos das meninas, faria ele, sei lá, dormiu e acorda de pau duro nas coxas dela, isso que ele contou faria. Mas, pelo menos esse autor, tipo, ele tá usando essa parada dos peitos, não sei o que, da sexualidade extremamente aflorada do Denji, mas é sempre com base em permissão. Então é sempre a mina fala, olha, se você me ajudar a resgatar meu gato, eu deixo você tocar os meus peitos. Se você fizer alguma coisa, eu te dou um beijo. Se você fizer... Ele sempre trabalha em busca dessa permissão. Nunca acontece por acidente, nenhum acidente que a gente sabe que é proposital. Então eu gosto desse aspecto, assim, tipo, tem demais, eu acho também. Mas pelo menos acontece de uma maneira que não é tão terrível.
Ai, meu pai.
Não, eu acho que é uma péssima escrita, Você tá basicamente falando que essas personagens femininas têm a oferecer, é isso. Você tá basicamente falando que mulheres, o que tem pra elas oferecerem, ou é um beijo, é uma papada no peito dela, e que elas usam esse artifício como se fosse algo que elas se sentissem confortáveis em expressando essa sexualidade, uma coisa que é totalmente incoerente com a realidade que a gente vive. Ponto.
Mas lá não tá a nossa realidade. Eles são a realidade dos demônios.
Não, não importa. O começo de Chainsaw Man é pra japonês punheteiro. Não tem nada diferente disso no Chainsaw Man. Tipo assim, ai, mas a gente tá escrevendo uma história em cima da permissão. Permissão do clube da minha buceta. É um homem escrevendo sobre mulheres que estão achando que é ok darem o corpo delas pra um cara cumprir uma missão, sabe?
Concordo.
Eu não acho que esse é um tipo de escrita que tem que ser aplaudida de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não é porque o Denji, ai, o Denji pede permissão, então tá tudo bem. A guria fica oferecendo beijo pra ele, uma guria maior de idade querer transar com ele bêbado. Então, tipo assim, não é assim que as coisas funcionam.
Eu não ia falar exatamente do Denji agora, mas aproveitando que o Borges falou uma coisa assim que, meu Deus do céu, não dá pra aturar isso. Vamos lá, o Denji. Primeiro tem isso que o Fábio falou, que eu concordo totalmente. É idiota, é escroto, é uma merda. É o desejo de todo adolescente punheteiro, é ter um monte de mulheres que no menor sinal, elas vão chegar e vão falar, você não quer tocar na minha buceta? Você não quer tocar no meu lábio? E aí vamos lá, por que, que o Denji é uma merda? Por que, que ele é um dos piores protagonistas que eu já vi, na real? Ele é um moleque que tava na pobreza, tinha que ter que trabalhar, ele aceitou comer a porra de um cigarro pra ganhar dinheiro. Ou seja, ele perdeu a infância dele, ele perdeu a fase adulta dele, ele perdeu a fase adulta não, perdeu a adolescência dele, ele perdeu tudo. E a única coisa que esse arrombado quer saber é de transar. Maluco, imagina só, você cresce...
Hormônios.
Você não, o hormônio é o meu cu, não tem nada a ver com hormônio, tem a ver com o autor sendo um arrombado. Cara, você cresce, você não foi pro cinema, você não jogou videogame, você não viajou, você não fez nada. Cara, você perdeu toda a sua vida. Então, mesmo que ele fosse um punheteiro, todo o resto que ele não viveu, ele teria que ter interesse, bicho. E ele não tem. Ele vai pro cinema, ele assiste cinema com a Makima. Cara, ele nunca viu um filme, provavelmente na vida dele, porque ele era um adolescente que comia cigarro e pegava pão mofado do lixo. Ele vai pro cinema, ele não sente porra nenhuma. Ele joga videogames, é uma coisa normal. Até comida, a comida é a única coisa que o autor, ele sabe desenvolver minimamente. Por quê? Não sabe na real, né? O autor usa como brincadeira, né? Que ele come qualquer coisa porque ele não comia direito. Mas, bicho, qualquer prazer que ele tem na vida dele é fútil, é inútil, é normal. A única coisa que tá acima pra esse moleque que não viveu, ele viveu a vida toda dele pra tentar pagar a porra de um troço lá do pai dele que tava devendo, ele não viveu. E o autor não sabe desenvolver caralho nenhuma. O garoto lá do Kemono Nyojen, cara, que ele não sabia viver, caralho, quando ele vai comer uma pizza, ele fala, meu Deus, uma pizza, que é isso? Muito bom. Quando ele vai ver, tipo, o que é amor, ele fala, nossa, então isso é amor. Quando ele vai fazer, sabe, ele tem uma profundidade que ele vai experienciando diversas coisas. Basicamente, esse moleque, todos os dramas dele é defendido com sexo. Ai, meu Deus, eu toquei num peito, mas eu não senti nada. Aí chega a Makima, lambe o dedo dele e fala, não, mas é que quando você gosta de alguém, o sexo fica mais interessante. Aí ele, oh meu Deus, então é isso. Aí então a garota vomita na boca dele, aí chega a porta da Makima e fala, não, você não tem que se preocupar com sensações serem ruins. Não, você não precisa ligar pra isso. Sabe por quê? Toma aqui meu pirulito, chup-chup, toma na sua boca, você tá vendo? O gosto do vômito você vai lembrar pra sempre. Mas novas sensações você também vai lembrar. Mano, vai tomar no cu. Toda mulher serve de professora pra esse arrombado. E toda lição que ele aprende é com base no sexo. Pra no final, o autor lançar um monólogo escroto de que, ai, eu não faço escolhas, eu sou um arrombado, gosto de ser um cachorro. Vai tomar no seu cu, você não foi um personagem de todo o mangá. Aí isso vai ser no final. Não, uma merda esse personagem. Eu odeio que eu tive que ver esse moleque pegando o peito de 20 e poucas mulheres, 300, 400, que sabe quantos personagens. Ele é um dos piores protagonistas. Caralho, esses héteros compulsivos do cacete. Toda mulher tem que dar buceta pra esse moleque. Ou tem que querer dar buceta pra ele. É horrível e esse é um dos piores mangás que eu já li. Tá, pode continuar, porra, já que você faz tanta questão.
Caraca, meu irmão, olha isso.
Mano, eu preciso de um transplante de rim depois desse monólogo, cara.
Ô Victor, eu vou te recomendar um psicólogo, cara. Eu tô realmente traumatizado com essa parada.
Eu fiquei muito. É a pior leitura desse ano, pelo menos é essa.
Calma, mano. Calma, cara. Eu acho que tem esses elementos, sim. Tem muito desse apelo do que o autor faz a sexo e a sexualidade do Denji, que é extremamente aflorado. Em parte porque ele nunca teve isso, mas o autor eleva isso no nível, né, bizarro. E ele faz isso também lá no Fire Punch, então é recorrente dele. Mas eu não sei se é pra tanto, sabe? Eu não acho que comprometa a história em si. É um recurso que ele usa exaustivamente, mas não sei se compromete a história. Eu, pelo menos, né, nas duas leituras que eu fiz, não me atrapalhou na leitura dele, assim, da história. Você pode discutir que essas personagens, né, que o autor escreveu essas personagens femininas, que ele escreve elas de um jeito ruim e tal, mas eu gosto que ele, pelo menos, faz muitas dessas interações partirem dela, e elas têm limite, inclusive. Então ele limita a interação dele com a menina lá que quer dar um beijo nele, e é que não quer dar um beijo nele, é que ela promete se ele fizer outra coisa, limita também a interação dele com a Power, de, ó, vou deixar você pegar, mas é tantas vezes e acabou nunca mais, eu gosto disso. Eu acho que fez que tem uma evolução lá do Fire Punch, que lá é pior que isso. Mas eu não sei, cara, se o ataque do Victor, o rage do Victor foi bastante intenso, eu não sei se é pra tanto assim.
Eu acho bem justo. Eu acho, inclusive, a Power é uma personagem muito interessante. E é muito engraçado, né? Porque tem uma hora quando a Makima revela, né, que ela criou aquela... a vida simples que o Denji queria, né? A vida normal. O Aki é o irmão e a Power é a irmã. Aí eu fiquei assim, ah, então essa era a intenção do autor, né? Porque, primeiro, no arco de introdução da Power, ele faz a Power ser uma princesa que vai ser salva pelo Denji. Ele realmente fez isso com a Power. A Power é uma personagem interessante. Eu realmente gosto do jeito cínico dela, né? Tipo, ela é divertida. A gente pode discutir o quanto que ela é importante pra essa obra. Eu acho que em alguma medida não tem muito isso. Mas aí, o maior problema pra mim da Power é a porra do capítulo em que ela tá amedrontada por causa do Darkness Devil e o Denji tem que cuidar dela. E o autor simplesmente desenha a Power com cara de que vai chupar um pinto em todos os quadros. E coloca ele em situações sexuais. Que porra de irmã é essa, cara? Que porra é essa, irmão?
Sério que você achou esse capítulo ruim? Sério mesmo?
Muito, muito. A intenção do capítulo é maravilhosa.
Eu gostei desse capítulo, cara. Eu adorei esse capítulo.
Parabéns. Eu detesto. Eu acho que a cara que ele faz a Power T, cara, sem ser ingênuo. Eu não gosto de ficar nesse papo de tentar adivinhar a imaginação do autor. Eu sei que tem experiências pessoais. Essa coisa, ela é diferente pra cada um. Mas, bicho, se você me fala que aquilo não é a cara de quem tá gozando...
Eu acho que é.
Caralho, mano. É pra ser uma cena em que ela tá frágil, que ele tá cuidando dela. Não uma cena, sabe, pra ela ficar, tipo, fetichizada e... É isso que é o problema. Consenso não serve quando você fetichiza tudo. Pô, o cara fetichizou até a mulher zumbi, brother. Entendeu? Eu acho isso muito problemático.
Pior que já tá avançando demais, mas eu quero falar dessa parte, já que vocês levantaram agora. Eu acho que sim, ele faz essas caras nela de... Qual que é o nome de hentai? Tem isso.
Arregal, né?
Ele realmente faz isso. É inclusive uma coisa que o autor lá do Berserk também faz, né, com a caça. Ele faz isso com a Power nesse capítulo. Ao mesmo tempo que eu também acho que ele passa a ideia de que ela tá fragilizada o tempo todo que ela chama o Denji, as situações em que ele precisa ajudar ela. Mas o que eu gosto é, naquela cena do banho, que ele tá dando banho nela, que é onde ele tem mais disso, que o Léo falou, é aí que eu gosto mais do Denji, que ele tem aquele diálogo, que ele faz isso, a gente percebe, e aí o Denji fala, caralho, eu tô aqui nessa situação com ela, e eu não consigo sentir nada, não dá vontade de fazer nada. Ele tá lá, ele poderia fazer, a arte do autor dá a entender, e ele coloca o personagem falando, eu não sinto vontade de fazer nada, entende? Se ele coloca o Denji fazendo umas caras pervertidas ou algo do gênero, eu acho que corroboraria com o seu argumento. Mas ele faz o exato oposto, e ele verbaliza o oposto. Ainda que ele faça a Power ter aquele rosto, que eu acho que ele faz propositalmente para contrapor com o Denji negando, né, a possibilidade de fazer algo.
Você tá de sacanagem.
Eu realmente acho isso.
Tu tá de sacanagem.
Eu acho, cara.
Meu Deus do céu. Meu, puta que pariu.
Foi isso que me fez ler. Eu lembro que o Judeu Ateu, ele postou essa mesma imagem no Twitter e ele falou algo parecido. Aquele dessa fala do Denji. E aí que eu fui querer ler o Chainsaw Man. Porque geralmente o que eu vejo é, se o autor faz isso, em seguida ele faz o cara com ter cara pervertida, não sei o quê, uma mão escorregar, ele cair em cima do peito dela, alguma coisa do gênero. Era isso que eu esperaria na sequência da cena.
Ele chupa o pescoço dela enquanto ele fala isso.
Ele chupa o pescoço dela, não, eu reli hoje.
Ele chupa o pescoço, é por isso que ela tá com o sangue dela entra nele.
Não, ele chupa, ela dá o ombro pra ele. E ela fala que é pra ele não sei o quê. Ele chupa o pescoço dela, não. Tá, vocês estão adiantando, vocês estão lendo coisa que não tem.
Ela fala, chupa aqui, morde aqui, sei lá, suga meu sangue, não sei.
Ela fala, morde meu ombro, e ele morde o ombro, e depois isso até vira recurso depois, né? Mas enfim, sobre essa cena específica, eu acho que uma leitura mais simples poderia ser interpretada assim. Mas vendo que o autor escreveu em si, dos diálogos que ele tem com o personagem. Que aliás, não é nem diálogo, né? É o pensamento do Denji. E a situação que acontece, esse diálogo, eu acho que corrobora pro contrário. Eu não acho que essa é uma interpretação legal, não. Aliás, eu não acho que essa interpretação é justa com o que o autor diz na cena. Entende?
Vamos lá, a cena em si, o que ele diz, foda-se, o que ele mostra é diferente. Independente de que se o Denji está tendo uma reflexão sobre o pau dele levantar ou não, em duas cenas, a primeira é, ele vai pegar a Power para que a Power tá com o negócio na boca, ela fecha as pernas dele, ela fica de quatro deitada, ele parece estar comendo ela. Ok, passamos para a próxima cena. De novo, ele tá deitado numa banheira. Ela tá no colo dele, fazendo uma cara de sexy. Ele fala, ah, meu Deus, isso não parece sexy. Mas aí no próximo quadrinho, ela vira e fica, tipo, literalmente sentada no colo dele. Encostada no peito dele. E nessa última cena, é pra ser sexy. Você fala, ai, mas é porque ele não tava pensando nisso. Porque, mano, se você ver qualquer obra, tipo, sei lá, de vez em quando o pessoal compartilha, assim, no Facebook, naquelas páginas de otaku, compartilha cena de E.T., de fanservice, fairy tale, o que for. Mano, isso é normal, tá ligado? A Power continua sexualizada. Essa cena continua pra ser sexy. Se o Denji não tá sentindo nada, ok, ela continua sendo erotizada.
Mas eu acho que ela é erotizada. É exatamente o que eu falei isso. Eu acho que ela é erotizada, propositalmente. Eu acho que ele faz isso pra contrapor com o Denji falando não. Entende? Eu acho que ele faz de propósito mesmo.
Ah, tá. E essa é a melhor maneira de fazer? Botar ela pelada, chorando em cima do colo dele.
Eu não sei se é a melhor maneira de fazer, mas foi a maneira que ele encontrou de fazer que funcionou. Pelo menos pra mim funcionou, cara.
É claro que funcionou, porque ele feitiçizar ela todo mangá. O que seria fazer feitiçar ela mais uma vez? Não posso falar nada. Tipo, ela tá sentada no colo dele, numa banheira minúscula, e depois ela se vira pra sentar no colo dele. Honestamente, tá. Pode ter funcionado pra você. Não vou perguntar o porquê. Continua uma cena horrível, continua ela sendo fetichizada, e esse autor, ele não tem o menor timing. Cara, ele não tem o menor cuidado, porque ele já fetichiza ela o tempo todo. Ele faz ela em cenas extremamente eróticas o tempo todo. Fazer mais uma vez com o Denji falando, ai meu Deus, eu não fico duro, não muda o fato que ele tá fetichizando ela, e não muda o fato que ele poderia ter feito de outra maneira, tá ligado? Esse é o ponto.
Que outra maneira que você pensa, assim, que você acha que seria legal?
Primeiro, não precisa expor o corpo dela. Já começa por aí. Quer ver uma cena de Evangelho que eu odeio? Tem uma cena de Evangelho que tá o Shinji e tá aquela garota que não liga pra nada. A garota, ela vai trocar de roupa, vai entrar no banheiro. E ela vai trocando de roupa na frente do Shinji e o Shinji vira a cara. Pra mostrar que ela não liga, tipo, ela não tem a mínima noção das coisas. Tipo, ela tá alheia a tudo. Se fosse só isso em Evangelion, eu ia achar ok. Mas aí o autor de Evangelion fez ela caminhar até o Shinji. Fez o Shinji ocasionalmente cair em cima dela.
Meu Deus.
Colocar a mão no peito dela. E ela ficar com aquela cara de, tá, quando é que você vai sair de cima de mim? Tá ligado? Tipo, não precisava. Eu já entendi que ela é alheia a tudo. Naquele momento que ela tava trocando de roupa, na frente dele. E você não mostrou ela pelada. Não precisa você mostrar agora um close da mão dele na teta dela. E a mesma coisa com a Power, tá ligado? Tipo, a Power, tipo, o autor, ele não faz a mínima questão. Ela tá pelada o tempo todo. Dá pra ver a bunda dela, dá pra ver ela em situações eróticas, porque é pra ser erótico.
E não só ela, né?
É, não só ela. E, tipo assim, dá pra você fazer isso sem expor. Dá pra você levantar o quadrinho, tá ligado? Sei lá, mostrar ela só dos ombros pra cima. Dá pra fazer muita coisa. É um desenho, tá parado. Não é um filme com atores se movendo. O ator, ele escolheu botar totalmente sexual e botar ela em situações desse tipo, porque visualmente faz isso o tempo todo. O que é, mais uma vez?
Eu acho que levanta algo a respeito do Denji, tá? Mas eu acho que a execução é totalmente medíocre, ridícula. É horrível a execução. Tudo bem, é importante pro personagem que ele dê, que ele entenda que ele só se importa pra Makima. É importante pro personagem isso. Que a gente saiba também que o pau dele só vai ficar duro perto dessa menina. Assim, não é importante pra gente. Que não importa saber se o pau de alguém fica duro ou não pra uma pessoa. Isso não me interessa. Mas o mangaka faz a gente pensar que isso não é importante pra gente. Então, entrando nessa onda de que, ok, a gente precisa saber se o pau do Denji fica duro pras pessoas ou não. Então, se ele quer mostrar que o Denji é totalmente ligado à máquina e que o pau dele só vai levantar pra ela, eu acho que existiria outras situações onde não existiria essa sexualização da Power, só pra ele ter um insight, sabe? Uma epifania pra assim, nossa, eu sou apaixonado pela máquina. Assim, é uso de recurso ruim.
Eu acho que tem esse lado que o Fábio tá falando. Porque, cara, se você pensar, o Denji meio que se prostituía. O Denji tá se entendendo como indivíduo, né? Você não pode ficar, a pessoa te oferece um beijo, você vai lá e faz tudo. De verdade, assim, cadê a sua dignidade nisso? É importante o Denji ir entendendo essas coisas. E aí, realmente, não dá pra ser feito do jeito que é. E essa cena, ela tem uma outra importância que me incomoda também. Porque Denji Power tem uma relação, pra mim, a relação mais bacana do mangá, que é esse negócio dela ficar subindo nele, fazer várias coisas assim. Eles têm a relação mais espontânea. E aquele era um momento de respiro, de trazer uma coisa diferente, de que também existe cuidado na relação deles. E pra mim fica uma coisa de fetiche mesmo, sabe? Eu acho realmente é triste, assim, a execução dessa cena.
Putz, eu acho o completo oposto. Mas vamos continuar, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro.
É, exatamente. Eu queria perguntar pra vocês alguma batalha de Chainsaw Man que vocês gostam, porque...
Nenhuma.
Eu adorava... Não, rapidinho. Eu adorava as soluções do Chainsaw Man. Relendo, por exemplo, eu detestei a solução do Demônio da Eternidade. O Demônio da Eternidade, ele fala o ponto fraco dele e a solução é o Denji enfiando a serra elétrica e tudo lá e é tudo meio cagado. Aí não sei se tem alguma batalha que vocês gostam, então.
Vou te falar uma parada, cara. Isso é uma parada que me incomoda desde o começo. Primeiro, igual a gente falou, já falou lá na parte sem spoiler. Eu não entendo nada que tá acontecendo. Absolutamente nada. Nessa parte do Demônio Eternidade, caraca, meu irmão. Na hora que aquele quadro que mostra o Denji chegando já no centro do demônio. Nossa, eu não entendi nada que tá acontecendo ali. Só tinha tinta preta voando pra tudo que é lado. Um monte de risco. Misturado com linha de ação. Um enquadramento tenebroso de cima, mas meio que de lado. Eu não tava entendendo nada que tá acontecendo. Eu não gosto de absolutamente nenhuma batalha de Chainsaw Man. Mentira, eu acho que tem uma que eu gosto sim, que é lá naquela parte que eles estão caçando ele, sabe? Os assassinos estão atrás dele. Ali tem uma parte que é legal. Aliás, pela primeira vez é que o autor faz a parada de movimento que o Fábio não viu muitas vezes, que ele realmente não faz, mas ali ele faz, que é o Denji chutando alguém, e aí tem as linhas de ação mostrando ele levantando o pé pra tentar acertar uma pessoa. E é só.
É a luta final?
Eu não lembro se é a luta final. Eu realmente não lembro. Eu não gosto das lutas, eu acho que elas não são dinâmicas, não tem ritmo, não fluem. Sabe quando você tá lendo o quadrinho americano, o Marvel DC, e aí os personagens estão indo dar um soco no outro, mas não tem a noção de movimento?
Uhum.
É literalmente só um quadro estático, é isso. Eles se preocupam muito com as poses.
Acho que é o que o Fábio falou antes também, né? Eles estão fazendo poses estilosas.
É, exato, cara. Assim, as poses são maravilhosas. Eu gosto dos painéis, páginas duplas de Chainsaw Man. Eu adoro, acho bem da hora. Quando eu entendo, né, o que tá acontecendo. Agora, quando ela tem que me passar a sensação de movimento, de que ele cortou alguém, eu não entendo. Porque ele, sei lá, ele não faz nem essa aproximação, sabe? Como, sei lá, num quadro mostra ele chegando perto, no outro mais perto, depois fura o cara, e tem umas linhas de ação, e no final, ele não faz isso. Ele só num quadro, o cara saca as motosserras, no outro, tem uma cena dele saindo de dentro de um demônio com muito sangue voando na tela. E no outro, ele com a cara suja de sangue. É isso. E eu não entendo nada que tá fazendo. Eu falo, tá, então eu só passo a cena, no caso.
Acho que a única luta assim, que eu gosto, realmente... Na real, é um combo de lutas, né? Eu acho que eu gosto muito da luta da menina lá, a garota chinesa, contra os humanos. Não a luta final dela, que ela vê um bicho. Eu gosto quando ela tá caindo na porrada. É só a porradaria franca entre ela e o menino polvo e aquele velho afodão. Eu acho bem legais as lutas, que eu consigo entender tudo. De resto, eu tô tentando lembrar assim... A luta do... O Chainsaw Man, ele tem um problema, né? Que as lutas dele, não dá pra entender muita coisa, que nem o Borges falou. E quando às vezes você consegue entender, elas terminam de uma maneira horrível. Ou simplesmente não faz sentido, ou então ele tira a solução do cu. E ou às vezes só não faz sentido mesmo. Tipo, a resistência de Chainsaw Man, ela sobe e desce quando, como o autor quer. Às vezes um golpe, sei lá, um corte no ombro, acaba com a pessoa. E às vezes a pessoa pode ser atravessada por umas mil lâminas até continuar viva. É basicamente assim Chainsaw Man. Tem uma outra que é até legal, mas ela é exagerada pra um caralho. E, tipo, eu só aceitei e fui. É a luta final do Papai Noel, ó. Eu até gosto. Mas eu só tive que aceitar, porque não faz sentido aquela luta. Mas eu aceitei, falei, ok.
Aliás, só falar uma coisa, essa parada do Papai Noel aí, eu li duas vezes e não entendi direito. O Papai Noel era mais um daqueles bonecos daquela menina que chegou preto, né?
Isso.
Aham.
Uhum. Ah, tá, entendi agora, não era isso. Que eu achei que ele era de fato um personagem separado dela.
Ah, mas vou ser bem sincero, no começo, eu tenho certeza absoluta que ele era um personagem separado. E ele se arrependeu de falar, ah, não vou querer fazer o Papai Noel pedófilo. Vou fazer ele ser um boneco. Eu juro por Deus.
Mas o lance de ser pedófilo serviu, pô. Ele precisou das crianças pra ativar o Hell Devil.
Mas, tipo assim, querendo ou não, ele não é bem o Papai Noel. Ele, entendeu? Ele não é o Papai Noel. Ele é mais como uma personalidade. Pra você, ah, eu sou, tipo assim, vai, pode, qualquer outro boneco pode falar que é o assassino lendário, Santa Claus. Entende? É bem diferente.
O conceito de ser Papai Noel se perdeu, né? Porque, tipo, se ele fosse um velho, ok, Papai Noel, velho, criancinhas, tudo bem. Mas depois ele é só uma mulher de cabelo preto mesmo, a gente nem sabe. Quer dizer, ela deve ser. Eu acho que ela deve ser alemã, talvez, o primeiro corpo dela, não sabemos. Mas é estranho mesmo, tipo, o conceito de Papai Noel, ele se perdeu, basicamente.
De verdade, eu acho que ele se arrependeu de fazer essa vibe do Papai Noel pedófilo, porque.
Fora que constrói um hype pra cima dele e não entrega esse hype, né? Eu, pelo menos, fiquei chateado, cara.
Não, então, por isso que eu tô falando. Ele desistiu totalmente do rolê do Papai Noel. Porque ele falou assim, ai, meu Deus, o Papai Noel vai entrar no meio. A máquina falou assim, a gente vai ter problemas. Aí, do nada, ele só morre.
O lance é você sacar que alguém já tava manipulando ele. Que, no caso, é, acho que é a filha dele, inclusive, lá, que tá manipulando ele.
Olha aí, um plot twist de merda, tá vendo? Olha aí.
Eu não achei merda, porque eu não achei nem plot twist, assim, sei lá. É uma coisa qualquer, assim. Achei legal e tal.
Assim, a luta de Chainsaw Man que eu acho... Eu me diverti bastante na luta do tubarão e do Chainsaw Man andando correndo pelas paredes. Essa eu acho que é a que eu mais dei risada. Eu assim, meu Deus, esse mangaka não sabe o que ele tá fazendo. Killing divertido. Ver esse cara pedalando em cima da lama, da merda, e desenhando esse negócio. Que divertido.
Isso é legal, o absurdo às vezes sustenta a coisa, né?
Sabe o que eu fiquei triste, cara? O que me deixou pensando nessa luta foi que, tipo, quando aparece aquelas dolls, não sei o quê, as bonecas, eu falei, eu lembrei lá da luta do Hisoka com o Crollo. Eu falei, caraca, será que ele vai fazer uma parada parecida com isso, perto pelo menos, sabe? Naquela escala. E aí não, assim, foi só sem graça mesmo. Falei, tá bom.
Eu também gosto do arco da menina da bomba lá, a Devil Bomb.
Eu acho ela divertidinha. Eu acho esse arco não tão ruim quanto eu achava que era, porque eu achava que tipo, ele no fim das contas não tinha significado nada, né? Mas meio que rola um paralelo entre a Reese e o Denji, né? Então, assim, talvez seja uma das horas mais importantes que o autor parou pra falar algo que importasse do Denji, né? No final das contas, o Denji, ele tá só sendo usado. E estão usurpando a porra da vida dele. Então, eu gosto da conclusão desse arco.
Não, eu detesto a conclusão desse arco. Eu acho ridículo aquela parte dos dois na praia. E falou assim, isso é algo que um homem deve fazer. Então, você, tudo bem, você matou mais de 300 mil pessoas. Mas eu sou um homem e você é viva.
Ah, o Denji é idiota. Eu gosto da morte da Reese, por exemplo. Ela morrendo e refletindo. E a gente entendendo quem é a Reese de verdade e tal. Eu acho legal.
Ela morrendo pra Makima?
É, pro menino anjo que a Makima controla. Esse arco, esse lance da relação dele com a menina bomba, mostra o porquê o Denji me incomoda tanto. Tipo, mano, ele tem, tipo, essa parte da menina bomba é legal. Tipo, é realmente interessante o que ela fala. Mas eu me incomoda de Chainsaw Man, porque o autor, ele tinha muito espaço pra desenvolver muitas coisas. E ele sempre acaba achando uma maneira que adiciona putaria, né? No meio. Então, por exemplo, aquela fala que eu tava zoando depois, outro momento, que era o lance das experiências, né? O Denji falando que ele vai lembrar de experiências ruins e não sei o quê. E é muito triste, na real. Porque o Denji, o mais triste do Denji é que ele poderia ser um ótimo personagem. Mas todo o desenvolvimento dele, ou tem que ser alguma mulher dando uma aula pra ele, desenvolvendo ele, pegando ele na mãozinha e falando, não, é assim que você tem que ir, meu filho. Eu vou ser aqui a sua mamãezinha, eu vou te explicar tudo. Quando não é isso, é algo sexual. E é meio triste, tá ligado? Porque o Denji, ele não aprende nada com nenhum homem, por exemplo. Ele não tem um diálogo maneiro com quase nenhum cara. Ele precisa que seja alguma mulher. Por exemplo, a garota da bomba. Eu podia ter uma conversa muito legal com ela, mas não. O autor teve que inserir ela pelada no meio de um rio abraçando ele. Podia ser muito fofo se fosse só eles conversando no colégio. Podia ser muito fofo se ela qualquer coisa, tá ligado? Mas não, ele precisa colocar um lance de putaria no meio. E essa menina bomba, ela fala coisas interessantes. Sua vida foi pro lixo, não sei o quê. Ela fala coisas que eu sinto que deveriam ser abordadas. É justamente o Denji. Não viveu, ele não estudou, ele não foi pra ele, não viajou, não fez porra nenhuma. Tipo, ela joga na cara coisas que ele não viveu. E coisas, mesmo que o Denji chegasse na convicção, não, eu estou tendo uma vida feliz. Não importa se o Denji está convicto disso, deveria mostrar o Denji estando triste ainda por cima. Porque independente se ele está satisfeito com o pouco que ele tem, você ainda tem que mostrar que ele inveja as coisas que são melhores, ele olha pra tudo e pensa, nossa, eu queria ter isso na minha vida, tá ligado? Você tem que mostrar, cara, é um mínimo de profundidade, tipo, na real não é nem um mínimo. O Denji, ele deixa, tipo, tirando essa conversa com a menina bomba, ele deixa todo o desenvolvimento dele pro final e troca tudo isso por peito, bunda e mulheres dando aula pra ele. Mano, a Makima falando, você vai ter novas experiências e as experiências ruins vão continuar, mas você não vai ter tempo pra pensar nisso. Seria uma frase muito interessante se ela não estivesse falando sobre um beijo de vômito. E se ela não estivesse usando um pirulito babado que ela enfiou na boca dele, falando que é um beijo indireto. Gente, pelo amor de Deus, essa escrita é infantil demais, é bobo. Não apenas é erótico, é burro. A escrita de Chainsaw Man com Denji é patética, é burra. Eu não sei, cara, o autor, ele olhou pra todas as mulheres desse mangá e falou, vai servir de apoio sexual pro Denji, pra desenvolver ele. Tudo que ele vai sentir vai ser algo relacionado a sexo. E essa garota bomba é mais uma personagem que tem coisas interessantes, mas ele conseguiu colocar peito no meio.
E terminou lutando pelada, né?
E terminou. Não, ela ficou sem calcinha, do nada, e depois ele achou uma calcinha pra botar nela. Acho que ele não sabia. Ele tava desesperado da Jump processar ele pelo tanto de bunda que ficou pra fora.
Tem essa cena que ela tava lutando pelada. Aí tem um quadro dela que ela tem um close no rabo dela imenso, com o vestidinho dela. Aquele vestidinho tradicional, né? Voando, mostrando ela de calcinha assim. É, gente, não é que essa mulher achou a calcinha? Achou, tirou de algum soldado?
Exemplo de cena que eu acho, assim, momentos que Chainsaw consegue realmente assim, ser foda, tá ligado? Tipo, fora as performances da Makima, que eu acho já muito da hora, às vezes o Denji consegue ser legal. Mas, mano, a cena que a Reese dá um beijo nele, depois ela, tipo, aparece com a língua dele na boca dela. Puta que pariu, essa cena é muito foda.
A Reese tem uma banda de cenas legais, né? Eu acho bem interessante. E algumas cenas que não fazem o menor sentido pra mim. de ação. Que eu,
tipo quase.
Eu falei isso antes, né? Que a resistência de Chainsaw Man me confunde muito. E até onde esse pessoal vai. Essa menina, o cara enfiou fungo dentro dela. Ela arranca a própria cabeça, taca a cabeça explode. O corpo dela lá de cramunhão de demônio se forma dessa cabeça que explode. E o resto do corpo humano dela sai correndo e explode um pessoal. Eu fiquei, gente, que porra é essa? Que será pra mim? Qual o sentido disso?
É porque o Chainsaw, ele tem três tipos, vamos dizer assim, diferentes de raça, né? Porque tem humanos, tem os demônios per se e tem os Devil Men, né? Que é meio humano, meio demônio.
Tem os Fiends também.
Ele falou Devil Men, mas é os Fiends que ele tá falando.
É, tem os que são... Não, é que também tem aqueles que são pessoas mortas, né? Que são possuídos por demônios. E aí tem um nome específico, que é Fiend, que é o harém lésbico lá, são Fiend.
Não lembrava disso. Mas aí, o lance da Reese realmente fica meio estranho depois, assim, tipo, os limites dos Devilmen, tipo, até quando o Denji faz aquele negócio pra solução final, né, contra a Makima, que, tipo, ele arranca o Pochita de si, mas ele ainda consegue se transformar, tipo, é meio estranho mesmo, né?
Isso aí foi uma parada que eu não entendi. Quando arrancou o Pochita dele, eu falei, vai morrer, né? E ele continuou vivo e se transformou, foi que é isso. Sabe, assim, tá me falando de trouxa.
E fez uma serra do nada. Ele tirou uma serra do bolso.
Isso aí eu já falei. É que antes de chegar no cemitério, o Denji, aquele maluco e a Kobene passaram numa carpintaria, compraram uma serra elétrica, o plano ser executado com perfeição. Isso aí você tem que ter mente.
Uma parada que eu gosto de Chainsaw Man é que, tirando essa parte da resistência, que eu concordo plenamente, que ela vai de acordo com o que o autor deseja no momento, os poderes por si só, ele não faz confusão, né? É isso aqui, ponto final, acabou. Ele não tenta fazer igual o Jujutsu, fazer meias regras. Ele falou, não vou colocar regra nenhuma, cada um tem um poder, foda-se. E eu gostei disso, tipo, foi no básico, não arriscou, não fez cagada, ótimo.
Assim, em questão assim, dos poderes, assim, não tem nada, tirando a Makima, né, que...
Eu queria falar de tudo envolvendo ela, que é horroroso, né?
Então, tirando a Makima, eu acho que funciona bem essa questão dos poderes, dos demônios, nesse aspecto. É bem simples, é bem básico, não tem muita confusão. E nesse aspecto, não se perde, de maneira nenhuma. A gente sabe que os demônios vão se explodir, vai arrumar algum jeito de matar alguém, e é isso. A luta vai ser totalmente maluca, e ele se mantém nessa psicodelia que ele inventou aí, durante as lutas dele.
Aliás, o demônio tubarão é maneiríssimo, né? Putz, cara, eu adoro o personagem. Maneiríssimo, maneiríssimo.
Eu comecei não gostando dele e terminei amando.
Ele é carismático, eu gosto do conceito também, né? Ele mergulha das superfícies, então é da hora.
Sim.
Nossa, cara, muito foda, surfando nas paredes, cara, nossa senhora, adorei.
Não serve pra vender totalmente ele, tadinho, fazer o quê?
É, maioria dos personagens, né?
É, fazer o quê?
Todo mundo sabe que o melhor personagem que teve o maior desenvolvimento aqui em Chainsaw Man é o carro da Kobene.
Você sabe que os personagens são ruins quando o carro da Kobene tá em sétimo.
Exatamente, na visita de popularidade. Eu queria falar, então, agora sobre os personagens, pra gente falar um pouquinho sobre o arco deles na história, porque pra gente não deixar nada, assim, que seja um pouco relevante. Passar. Porque, querendo ou não, os personagens aparecem, somem, mas eles são relevantes, sabe? De certa maneira.
Eu acho o Aki o melhor ali daquela galera. É realmente, assim... A trama de Chainsaw, ela me sugou de uma forma na minha primeira leitura que muita coisa passou batida por mim, mas, bicho, eu olhei pro Aki naquela cena em que ele fala, pô, Makima, eu não quero mais caçar o Gandevil, eu desisto, eu quero ficar com a galera, eu quero viver com o Denji, eu quero viver com a Power. Aí, no fim das contas, ele não pode porque Denji e a Power querem caçar ainda o Gandevil. Aí depois ele é possuído pela Makima, controlado, ele vira. Aí quando rola isso, mano, putz, eu fiquei triste pra caralho. Real, assim.
Ai, eu achei tão qualquer coisa que eu nem consegui ficar triste, eu gostava dele.
Eu gosto bastante do Aki, eu acho que ele é o único personagem que a gente tem uma construção de personalidade, a gente vê ele conflitando com o que ele deseja e com as coisas que ele pode e não consegue fazer. Tanto é que ele queria, ali quando a gente tá no final, né, no último arco, ele tenta sair, né, da carreira de Devil Hunter, ali, daquela sessão especial que ele tá, né, pra ir pra outra que é mais segura, pra ele não correr tanto perigo, porque ele desiste de morrer. Ele quer passar tempo com os amigos dele, ele quer ficar mais tempo com o Denji, ele quer ficar mais tempo com a Power. Ele entende que é assim, olha, eu tenho esse desejo muito grande de me vingar, eu sei que vai ser uma missão suicida, ele sabe isso durante a narrativa inteira, mas no final ele fala assim, olha, esse meu desejo suicida não é a coisa mais importante pra mim no momento, eu quero passar mais tempo com essas pessoas, eu quero aproveitar esses, que seja 3 meses, né, que eu acho que é o restante de tempo que ele tem.
É.
Eu quero que esses 3 meses, pelo menos, eu passe com pessoas que eu gosto. Ele quer ter uma coisa assim, um pouquinho mais digna perante a cabeça dele.
O futuro é pica.
Ah,
Ai, Jesus, essa scan.
O Future Dave é ridículo.
É muito engraçado que do final sobrou, tipo, a Kobeni, aquele Ukishibe, né? Que acho que é o cara que treina o Denji e a Power, e o próprio Denji, né? Cara, a Kobeni é uma personagem interessante porque ela fala, né? Então, eu queria, sei lá, eu não sou boa com nada e tal, aí, tipo, é isso, eu tive que ser Devil Hunter, que mostra também, eu acho que esse lado, inclusive, é uma coisa meio estranha, porque o Fujimoto não explora como que é a percepção das pessoas, a relação das pessoas com o mundo que tem demônios. Não fica claro pra mim o quanto que elas sabem, tá ligado? Mas o que ele mostra na obra é que ser Devil Hunter, tipo, não é uma parada maneira. É aí que eu gosto, inclusive, dessa atmosfera do Chainsaw Man, né? Que, tipo, a galera morrendo toda hora, todo mundo é imoral, tudo é meio sujo. Porque você consegue ver que, de fato, não é uma profissão pra você ter orgulho. E aí tem esse lance da Cobain acabar fazendo aquilo ali, e ela, tipo, só se fode o carro dela, e ela termina, tipo, trabalhando no McDonald's. Sei lá, eu acho muito engraçado o arco da Cobain.
Eu gosto muito da Cobain. Eu acho que, tirando, assim, o Aki, ela e talvez o Denji são os meus outros personagens que eu mais gosto. Eu gosto muito da motivação da Cobain, que é toda escrita em cima de ela tem que ganhar dinheiro pra ajudar a família dela. No final, né, se eu não me engano, acho que os pais dela falam que ela não... Não sei se eles morrem, ou se os pais dela falam que ela precisa me ajudar eles, ou alguma coisa do tipo. Ela fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Não, acho que falam que não precisa mais ela voltar pra casa. Enfim, eu gosto muito dela porque ela me lembra muito a Ochako de Boku no Hero Academia. Que ela tem essa mesma vibe. Ah, eu tô aqui porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro e aqui tá me dando dinheiro. Aí tem até uma ceninha no arco que ela fala assim, ah, eu vou desistir daqui, eu vou morrer, eu vou acabar morrendo aqui. Aí ela tá no próximo luta contra o demônio e aí o cara pergunta pra ela, ah, por que você não saiu do serviço especial? Por que você continua aqui? Ela fala assim, então, é que tava perto do abono, tava perto da bonificação, eu não podia sair por causa que o dinheiro era bom. Gente, eu fico assim, ah.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Tadinha. Por mais personagens pobres e com motivação de dinheiro no mundo.
Ai, mas eu amei, tipo assim, eu amei. Tipo assim, gente, você, essa menina tem uma motivação real, sabe? Ela é movida a dinheiro. E ela precisa daquele dinheiro pra sustentar a família dela. E eu gosto dela. Ela é incrível.
Então agora, vamos falar de Makima. E vamos falar também de muita coisa, porque a Makima está envolvida com muita coisa nessa história. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, mas assim, eu vou falar mais ou menos o que eu saquei da trama do Chainsaw, assim, em resumo. Vejam se está tudo certo. O primeiro-ministro japonês fez um contrato com a Makima, e sei lá, esse filho da puta quer dominar o mundo ou qualquer coisa assim, porque os demônios aí são meio que instrumentos do Estado, né, numa espécie de guerra. E o Chainsaw Man é um fator fundamental para ele conseguir esse controle sobre o mundo. Porque o Chainsaw Man tem esse poder de dizimar os demônios que ele mata. Só que aí tem um problema. O Chainsaw, ele tá com o paradeiro sumido. Ele tá com o paradeiro sumido porque ele tava lutando com os Weapon Devil, que é tipo o demônio da lança, demônio da arma, não sei o quê. Aí ele correu, achou o Denji e se fundiu com o Denji. Aí a Makima acha ele. Enquanto isso, os demônio arma se juntaram com outras nações. E aí basicamente a Makima tem que derrotar essa galera. É isso.
Assim, não sei se esse é o plano do primeiro-ministro em si. A gente sabe que ele fez um contrato com a Makima para ela, mas não sabemos, assim, até que pontos os desejos da Makima e dele são iguais. Até porque a Makima, ela pode forçar contrato nas outras pessoas por ser o demônio do controle. Então a gente não sabe nem se o primeiro-ministro em si tava são quando ela fez.
Real.
Então tem esse porém também. Eu não me lembro se o demônio da arma ele fez um contrato com os países. Eu sei que todos os países têm, mas eu não me lembro se falou, tipo, bom, como ele aceitou ser dividido para vários países.
Na real, eu acho que os países, eles fizeram medidas pro demônio da arma ficar menos poderoso. Porque o demônio da arma meio que fudeu todo mundo.
É.
Aí depois os Estados Unidos faz um contrato com ele.
Isso que eu ia falar. No final, os Estados Unidos faz contrato com ele para tentar matar a Makima.
Tá, mas vamos lá. O Chainsaw Man mata todo mundo que ele corta. Eu acho esse um péssimo plot twist, apesar de ele dar isso foda.
Peraí, o Chainsaw Man mata todo mundo que ele corta.
Ele apaga as pessoas, é isso.
É, ele apaga.
Mas é quando ele come, gente, é dito lá. Ele come os demônios, e eles são apagados da história. Não é só matar, não.
Ele tem que fazer o quê?
Ele tem que comer, mastigar. Nham, nham.
Ah, é?
É, ele tem que comer, mastigar. Tanto é que tem uma parte que a Makima fala, ah, seria um prazer que ele me comesse. Não era nada sexual, não, mas é nesse sentido. Ah, seria uma honra.
O lance que me incomoda nessa revelação é, tipo, eu fiquei realmente impressionado, né? Quando a gente fala, tipo, nazistas não existem porque o Chainsaw me cortou eles. Eu fiquei, uou! Sei lá, ele cortou o demônio do nazismo. Eu fiquei, caralho, puta, isso é muito foda, né? Só que eu fiquei, tipo, mais impressionado pela ideia. Quando eu reli, eu fiquei, tipo, mano, é agora que você falou esse lance de comer, né? Mas, sei lá, o Chainsaw matou o demônio morcego. Por que que, tipo, ele não comeu o morcego e falou, agora não existem mais morcegos, ninguém mais tem medo de morcego, sei lá. Não, ele usou uns bagulho que a gente não tinha visto antes, sabe? Tipo, e não tem nenhum foreshadowing de que as pessoas nesse mundo, tipo, não sabiam o que era nazismo. Então, é isso que eu acho estranho nesse plot twist. Ele acaba sendo só, tipo, ah, ok, ideia legal, mas, tipo, na história em si não tem muito peso.
Assim, a maioria das coisas que acontecem nesse mangá, né, não tem foreshadow, a maioria das coisas elas só acontecem mesmo. Não tem nem narrativa paralela, não tem nada. Eles só acontecem e o autor, ele decide, ah, vou colocar isso agora e é isso, vocês aceitam. Uma nova informação, ela existe desde o começo, eu só não te contei porque eu sou muito foda.
E esse final é cheio disso.
O problema pra mim, tipo, é que eu não entendi o porquê. Se ele come as pessoas, elas se apagam, sabe? Tipo, o que é tão especial no demônio da motosserra pra isso, sabe? Tipo, o que exatamente?
Que era legal ser Chainsaw Man, é por causa disso.
Eu não tenho nenhum problema quando não tem nenhuma anunciação antes e tal. Tanto é que essa parada que o Léo falou de quando descobriu que ali as pessoas não sabem o que é o nazismo, eu achei do caralho. E eu gostei de não ter tido nenhum tipo de anúncio disso antes. Porque aí eu fiquei surpreso de fato, sabe? Aí agora, por que que o demônio da motosserra, por que que o Chainsaw Man tem essa parada de se ele comer as pessoas, elas são apagadas das memórias, de tudo, assim, não entendi a associação. Do mesmo jeito que eu não entendi a associação, tipo, da Makima ser o demônio do controle e ela fazer símbolo de arma pra Power e explodir ela. Tipo, onde é que estão a ligação dos poderes?
O lance que eu entendi disso é que a Makima, como ela pode, tipo, meio que forçar contratos, parece que ela consegue, ao dominar a pessoa, ter o contrato que ela teve. Então, tipo, se o Aki tem contrato com o demônio da maldição e do futuro, a partir do momento que ela controla ele, ela pode ter esse poder também. O que eu entendi foi isso.
Eu achava que ela usava os poderes através deles, tipo, quando ela usa os poderes daquele anjo demônio lá, sabe?
Eu acho que é isso mesmo que ela faz. Eu acho que ela pode fazer as duas coisas. Ela pode passar fazer um contrato e ela pode controlar também.
Esse é o problema, né? Ela pode fazer tudo. Chega uma hora que não tem mais graça.
Isso aí que eu ia falar da Makima. Você quer falar mais do país ou posso descer o pau na Makima já?
Não, desce o pau na Makima.
Então vamos lá. Não apenas na Makima, né? Eu vou falar o que eu falei do começo de novo. A Makima é totalmente escola Kubo em tudo. Por quê? Vamos aos poucos. A Makima, se vocês já viram Bleach, a Makima é o Aizen. Por quê? Ela é um personagem que ela é criada em mistério. Ela só tem mistério. Ela fala frases de efeito misteriosas. E ela não tem qualquer tipo de substância. O autor deixou pro último capítulo, pra um personagem randômico, pro cachorro chihuahua demoníaco, falar o porquê ela tá fazendo isso. É igual o Aizen. Passou a porra de Bleach inteiro sentado numa cadeira olhando a tinta secar. E aí no último segundo, quando vai ser preso na magia, ele fala, ah, não! Mas o rei das almas, como você pode deixar fazer? Tipo, literalmente, o autor, ele não desenvolve o plot da Makima, ele não desenvolve nada. O autor, ele olhou pra Makima e falou, eu vou deixar um mistério, porque um personagem que a gente não sabe porra nenhuma, é legal, é carismático. E de fato é, porque você fica querendo saber o que acontece. Até chegar no final, e ele não desenvolve ela, tá ligado? Ele não tem um traço de personalidade na Makima que não seja que ela é manipuladora. Cara, é muito escola Kubo isso. E tem um segundo ponto, que é os poderes dela. A Makima é igual a outro personagem de Bleach. Ela é igual o Mayuri. Porque os poderes da Makima são qualquer coisa. Porque a habilidade dela permite ser qualquer coisa. Ela quer se teletransportar com ratos? Ela pode. Ela pode usar o dedo como pistola? Ela pode. Ela pode controlar as outras pessoas? Tudo bem, isso daí é normal. Ela pode fazer uns símbolos com a mão e as pessoas explodem do nada? Ela pode. Se o autor quiser que ela faça qualquer coisa, ela pode. Até a imortalidade da Makima teve que ser explicada no arco final. Teve que falar, não, eu tô com um contrato com o primeiro-ministro, que aí todos os cidadãos que eles tomarem uma porrada, eles vão morrer. Cara, a Makima, ela literalmente, ela parece um personagem criado pelo Kubo. Tudo nela é feito pra ser misterioso, porque é foda, porque é estiloso, e no final ela é um grande nada. Tanto que ela nem sequer teve tempo de se explicar. Quem explica ela é o cachorro demoníaco.
E no caso dela, isso podia ter sido feito aos poucos, né? Não ia matar a personagem, cara. Não ia atrapalhar a personagem.
Ela só queria um abraço. Parece eu, cara. Eu só queria um abraço. Não aguento mais restrição social aqui, cara. Pelo amor de Deus, eu queria um abraço.
Imagina que foda você ter lá no começo a informação de que a Makima fez um contrato com o ministro, o primeiro-ministro japonês, e que ela consegue transferir para a população os danos que ela leva. Isso seria foda demais, meu irmão. Você cria uma aura na personagem de que, porra, como que ela é tão incrível assim? E aí você vai construindo as coisas aos poucos, vai mostrando, mas não. É igual o Vitor falou, ele segurou tanto o negócio que nem no final ele solta. O cachorro solta.
Apenas pra dar o plot twist. Apenas pra dar o plot twist lá, do que é o demônio do controle.
E se ele fala sobre isso, a gente não ia saber se o primeiro-ministro que é o demônio, se é ela. A gente não ia nem entregar isso ainda, sabe? Porque eu acho que ele ficou segurando, falou assim, ah, a Makima é um demônio. Mas tá, nossa. Ele chegou num ponto que todo mundo já sabia que ela era um demônio, pra falar que ela era um demônio, sabe? Ele perdeu a hora de falar isso. Sabe? É tipo assim, sabe quando aquela escrita paralela, que assim, a gente sabe que esse personagem é tal coisa e já é canônico, porque é dito em certo momento, e ali em um momento específico, mas o personagem principal só vai descobrir aquilo mais pra frente, entende? E a gente tem o impacto disso na obra, assim, olha, ele finalmente viu que a Makima é um demônio, isso é uma coisa que a gente já sabia, entende? Ele perde totalmente esse timing que poderia ter tido. Ele poderia ter criado, assim, a Makima é um demônio naquele arco que ela morre e não morre, que ela toma um tiro na cabeça e não morre. Quem é que toma tiro na cabeça e não morre, gente? Só a Makima, um humano totalmente normal. Não tem sentido.
E a regra do poder dela também é meio curiosa, né? Porque o poder dela é basicamente... É estranho, na real, porque o poder dela é basicamente... Eu posso controlar todo mundo que eu acho que é inferior a mim. Mas não desenvolvo o que significa ser inferior a ela.
É.
Aquele velho lá que claramente não tem mais força do que ela, ela não considera inferior. Então provavelmente por isso que ela não controla ele.
Eu acho que tem um lance dela fazer a pessoa se achar inferior, tipo ela fez com o Denji, saca? As pessoas vão entrando ali na associação e vão, tipo, cedendo as ordens dela. Talvez até a escolha de pessoas, né? Escolher alguém que quer uma vingança, que não tem um sentido de vida, né, além disso. Tudo isso acho que colabora um pouco pra ela poder manipular a pessoa. Mas isso tinha talvez que ficar um pouco mais claro.
Mas é que tá, também é mostrado pessoas que ela simplesmente não tem nada pra, tipo, pra fazer isso. O menino do anjo, ela só chegou e falou, faz isso. E ele fez, tipo, literalmente. Ela...
Mas o menino do anjo também não queria viver. Ele não queria viver.
Mas ela não sabia disso, esse é o ponto. Como é que ela tem noção disso?
Ela sabe de tudo. A Makima controla pássaros e ratos.
Ah, verdade. É, controla pássaros e ratos.
Não, mas sem sacanagem. Isso realmente tem a ver com o poder dela. Controlar os ratos e tal.
Ela teletransporta pra onde os ratos estão.
Isso aí você bota a mão no coração e desenho chinês, tá ligado? É pra ser bonito.
Eu só acho patético, porque, tipo assim, ela, não, ela conhece tudo, mas a Power leva o Denji pra uma lixeira ensanguentada, o Denji dorme nessa lixeira, acorda e tá o velho do lado da lixeira esperando ele. E a Makima, com toda a tropa dela de Ratatouille, não achou esse moleque.
Isso aí é idiota, é muito idiota. Eles se escondem num lugar que supostamente a Makima não acha.
Exatamente, ela sabe de tudo até o autor precisar que ela não saiba. Assim como muitas coisas nesse roteiro.
Nossa, cara, aquela solução final lá de, ah não, a Makima nunca me viu, ela só viu o Chainsaw Man, não sei.
Isso é da hora.
E eu não achei da hora não, porque veio do nada também. Essa ideia de que ela nunca enxergou o Denji. Sabe por que eu acho que isso não faz sentido? Se ela não tivesse, se ela não enxergasse o Denji, ela não enxergaria aquilo que ele desejava. E manipularia ele pra isso, entende? Ela sabe exatamente o que o Denji quer, não o Chainsaw Man. Então como que ela manipula uma pessoa, como ela sabe todos os desejos de alguém, se ela não conhece alguém? Então ela via o Denji, e aí ela não faz o menor sentido, cara.
Mas isso não quer dizer nada, você pode manipular, você pode ser frio e calculista, exatamente entendendo o que a pessoa quer.
Mas é que tá, o ponto é que a Makima não tem traços de personalidade suficiente pra gente comprar isso também. Porque, ok, ela tá manipulando ele, entendemos isso, mas no final ele lança, tipo, ah, ele não sentiu meu cheiro. Não, ele tirou um fato, mas muito curioso, né? Ela sente pessoas pelo cheiro. Do nada ele tirou isso, no último capítulo.
É isso que eu tô falando. Exatamente isso.
Ela reconhece pelo cheiro, mas ela não sabe o cheiro das pessoas porque ela não reconhece ele. Sabe o que isso parece? Parece o Tanjiro sentindo o cheiro dos sentimentos. Ai, esse Oni tem um cheiro de depressão.
Ele sente o cheiro do flashback, né?
Ai, mano.
Eu achei bem engraçado, porque é um negócio. É quase como se ela fosse um cachorro, né? E ela tratava os outros assim, é curioso. E eu acho que essa parte do cachorro, inclusive, é a única parte que dá pra imaginar que a Makima ela queria algum carinho. Porque de fato ela se diverte lá com os cachorros, abraçando eles e tal. Mas é impressionante como esse autor deixou tudo pro final, né? Caralho.
De verdade, eu acho que a questão dos cachorros é mais questão de controle, né? Porque você consegue controlar a vida de um cachorro muito mais facilmente do que de um humano, sei lá.
Mas eu não acho que as pessoas, as coisas precisam ser, tipo, tão preto do branco. Acho que tem esses dois lados, porque os cachorros realmente dão carinho pra uma pessoa. Não tô dizendo que foi bom o jeito que ele fez, né?
Eu não vou dar esse crédito pro mangaka, não.
É, eu também não vou dar, não, porque ela deixou pro último capítulo.
Não é crédito pro mangaka, eu tô falando assim, as coisas têm essas nuances, tipo, o ato de você ter um cachorro realmente pode ser isso, controle, mas pode ser também você querer um carinho, né, e sabe como se relacionar com humanos. Tô dando exemplo, tô falando que o Fushimoto fez isso.
Eu só ia falar uma coisa assim, esse final dela foi pavoroso, foi uma merda.
Nossa, tenebroso, horroroso, horroroso, horroroso.
Já falei, né, o cachorro que fala tudo que aconteceu com ela. Mas, gente, o cachorro literalmente chega e fala, ah, ela controlava as pessoas, porque essa era a maneira dela de não sei o quê, ela nunca foi abraçada, então dê vários abraços pra ela.
Mano, não, pra começar, o cachorro do nada ele tirou todo o conhecimento do cu sobre a Makima, né, até onde eu sei eles só se matavam mesmo, mas tudo bem, eles sabem de tudo sobre ela, eles eram melhores amigos. Mas ele chega no...
É que o cachorro também queria abraço, né?
Ah, ok, ele reconhece pessoas que não são abraçadas.
Quem que não quer um abraço nesse mangá? Quem que não quer um abraço nesse mangá? Todo mundo quer um abraço. Tudo se resolve com um abraço.
Mas,
Vai tomar no cu, mano.
Fujimoto também quer um abraço.
Eu ia falar que é muito curioso que ele não dá um traço disso na Makima, cara. Isso que é o foda, porque a Makima, ok, ela tem um controle sobre as pessoas, mas ela não tem um controle, tipo, no mangá inteiro, ela não tem um controle do tipo, ter a pessoa pra si. Tipo, ela não tem aquela questão, tipo, relacionamento abusivo de, tipo, não, eu quero ter essa pessoa pra mim, eu quero carinho, eu quero não sei o quê, então eu vou controlar essa pessoa. Não, ela controla as pessoas por controlar a maior parte. Ou ela controla sem a gente nem saber o que ela tá controlando, ela só vai controlando as pessoas. E, mano, pelo amor de Deus, você não foi abraçado e você quer mudar o mundo? Vai tomar no cu, né? Vai pra terapia, porra.
Eu consigo pensar em uns 6 ou 7 momentos aí em que dava pra diluir essas coisas pra Makima ser uma personagem de verdade, sabe? Que, tipo, a motivação dela é legal, o plano dela é legal, mas dava pra dissolver isso. Ele não precisava segurar todas as informações até o final. Cara, ele não precisava fazer um Aizen de calças, né? Ele não precisava, ele não tinha essa necessidade.
O cara fundiu Aizen e Mayuri, puta que pariu.
Olha só, se lá no começo dá a informação de que Ele deixa a gente descobrir a informação de que a Makima tem um contrato com o primeiro-ministro japonês. Mais pra frente, ele vai dando pistas de que ela controla as pessoas. E aí eles vão citando aqui e ali os tipos de demônios, não sei o quê. E vai deixando a gente construir. Ele não precisa dizer diretamente. Deixa a gente construir, cara. A gente não é burro. Deixa a gente construir isso. Ele vai criando a mitologia em volta da Makima. E aí vai colocando pistas aqui e ali do plano dela, né, posicionando certas pessoas. Essas divisões...
A Lord Chainsaw é muito boa, esse lance dos demônios.
Pois é, cara. Essas divisões, eu não entendi qual é delas até agora. Não sei quantas são, por onde é que elas estão. Separa isso, fragmenta esse negócio, sabe? Mostra essa cidade, mostra a interação das pessoas com essa ideia de que demônios existem, igual o Léo tinha falado. Vai colocando essas coisas e deixa a história crescer, sabe? Em torno da personagem. Ao mesmo tempo que você desenvolve o Aki, que tem um puto desenvolvimento maneiro, desenvolve o Denji, desenvolve a Power... Vai colocando eles no jogo. É o que o Vitor falou. Por que que ele segurou essas informações até o fim? Ele atrapalhou a personagem, cara. Ele não construiu uma personagem porque ele não queria revelar as coisas sobre ela. Sabe que isso é burrice. Eu não consegui pensar outra coisa. Isso não é nem porque ele é ruim, é porque ele é burro. Ele é burro.
O primeiro-ministro, ele podia ter sido, inclusive, um personagem pra fazer e nos enganar de que ele era o demônio.
Poderia.
O babado ainda que, nossa, nesse último arco ainda tem o uso de Deus Ex Machina torta esquerda, né?
Em cada página, em cada página.
Nossa senhora, do nada, o menino vai lá e mata a Power, tipo, ok. Aí dá, tipo, dá no próximo capítulo, ressuscita a menina, eu, que isso? Que isso? Ressuscitou? E como assim? O sangue dela vai te ajudar a matar a menina? Nossa.
Logo ele que perdia 0,5 litro de sangue pra cada vez que ele abria aquelas serras, né? Ele até desmaiava no começo, isso virou o recurso que morreu no final.
E é engraçado porque eu acho que, cara, se o conceito ainda fosse bonitinho, ainda dava pra perdoar. Eu sou craque em perdoar Deus Ex Machina, eu nem olho muito pra essas merda não, quando o conceito é legal. Ele tinha um conceito, mas ele não conseguiu. Eu até acreditei a princípio. Eu acreditei, inclusive, porque eu acho que o lance do Chainsaw Man querer um abraço por ser muito forte, faz sentido, cara. Se é muito forte, todo mundo quer te matar, você quer um abraço. Aí eu pensei, ah, pô, por que a Makima não pode querer um abraço? Pode também. Depois eu falei, não, isso é uma merda. Para de rir, eu tô vendo você rindo, para com isso.
Um Deus Ex Machina que eu acho maravilhoso é o... Ok, ele tirou a serra do cu, né? ok, normal, todo mundo tira uma serra do cu. Mas o melhor de tudo é ele falando, não, essa serra tinha o sangue da Power, está dentro de você. Inicialmente, eu aceitei porque eu não lembrava dos poderes da Power, porque a Power não luta, né? A Power, ela é personagem feminina de Ushu, figurante de Ushu, ela tá lá pra aparecer. Mas aí eu lembrei, quando eu fui reler, que a Power, quando ela ressuscita, gente, a Power enfia umas 40 lanças de sangue na máquina. Sai lança de sangue da máquina do cotovelo, do olho, da cabeça. Cara, ela atinge a máquina umas 5. Ou da máquina não, ela atinge. É, a máquina, ela atinge a máquina umas 5 vezes. Por que se ela tem esse poder de paralisar a pessoa com sangue, ou diminuir a regeneração, por que ela não usou? E até isso, ela nunca usou.
Porque o Otto não quis, por isso.
Ele tirou do nada, igual que a Power faz a regeneração falhar. É isso.
E, cara, agora sim, né, isso também eu acho que casa com o que você falou, né, Vitor? É uma escrita infantil, né? Essa má, assim como o Jujutsu a gente falou sobre a má organização das informações, né, da onde colocar e tal, aqui também foi péssimo, atrapalhou totalmente o que ele tinha pra passar. Agora, eu acho que diante disso, não dá pra dizer que Chainsaw não estava falando de nada. Eu acho que tem um sentido o que o Denji passa. Eu acho que o fato de o grande vilão do arco ser o Control Devil, essa parte final mesmo do Denji, sabe, não querendo acessar as responsabilidades dele sobre o que aconteceu com o Aki, sobre o que acontece com a vida dele, sobre o que acontece no mundo, é muito simbólico mesmo, é muito emblemático, assim, do que se autor... Toda essa trama, na verdade, o fato do primeiro menino ter feito o contrato com o Aki, todo o lance das nações também, eu realmente acho que esse autor ele queria falar alguma coisa. Não consigo entender o que exatamente, mas enfim, eu queria.
A parte do Denji, eu concordo. Eu acho mal feito. Eu acho aquela parte lá da porta do Fullmetal, com o garoto falando, não abra a porta. É inútil, né? Ele abre a porta e fala, não, você matou seu pai, né? Que coisa. E aí você se fez esquecer.
Caraca, cara. Qual que é a relevância disso? Qual que é a relevância disso? É zero relevante, cara.
Porque você era uma criança e crianças esquecem. Então, tipo, não, de verdade, quando essa porta apareceu, cara, eu falei, pô, ele vai abrir essa porta, vai vir um apocalipse, vai vir não sei o quê, vai acontecer o inferno na Terra. Não, é só pra falar que plot twist ruim.
Não, isso não tem nada a ver com a personalidade do Denji. Tipo, caralho.
Não, e detalhe, ela falou, você esqueceu, né? E aí, tipo, que crianças esquecem. E é isso, obrigado. Vocês agora sabem o que tinha atrás da porta. Mas o meu ponto que eu falei, tipo, essa parte do Denji eu até concordo, né? Eu não acho ele muito bem feito, nem nada. Eu acho que também o autor, ele abordava isso só quando ele queria. Ele queria muito fazer esse plot da máquina ser o demônio do controle. Então, sei lá, eu realmente acho que o Denji foi um personagem que ficou parado no tempo durante boa parte do mangá. No final, ele passou a ter realmente mais coisas porque o Aki morreu e tal. Mas eu acho que realmente ele ficou parado no tempo por muito tempo. É ok, o autor quis dizer isso. Eu não compro muito, porque como eu falei, eu acho muito que ele queria muito fazer um plot twist, ele queria muito causar. Então ele deixa o Denji de molho por boa parte. Mas cara, das nações, não tem como respeitar nada envolvendo as nações desse mangá. Falando sério mesmo, pra mim, só me diz uma coisa. O presidente tirou um ano de vida de todos os habitantes, massacrou o Japão, os Estados Unidos massacrou o Japão de novo, e todo mundo reagiu, a mídia reagiu isso, como se fosse mais um dia de passeio. O Denji tá indo pro ensino médio no final do mangá. Como? Ninguém ligou que metade da, sei lá, morreu 3 milhões de pessoas, que um demônio arma gigante tá metralhando no Japão? Não repercutiu na mídia? O menino motosserra matando as pessoas? Ok, mas pô, como é que é isso?
Então, esse é o meu problema. Fujimoto não explora qual é a relação das pessoas com isso. A mídia sabe que tem... A mídia sabe, né?
É, sabe.
A mídia colocou o Chainsaw lá, mas sabe até que ponto? Como é que é a relação das pessoas com isso? E aí tem um ponto que é muito doido. Porque eu devo avaliar isso como uma coisa fechada? Ou eu devo avaliar, não, isso aqui são 97 capítulos de uma primeira parte de algo que vai continuar? Tem isso também.
Eu avalio como uma coisa fechada porque esse autor não fez nada que preste durante uma primeira parte. Não, pra mim tudo é um defeito. Mas uma outra coisa que eu queria levantar também é sobre como a Makima... As pessoas sabem que é o demônio do controle, né? Mas, tipo, faz o mistério durante o tempo todo. Mas, tipo, os países sabem que é um demônio do controle. Porque o cara dos Estados Unidos, ele numa ligação, ele falou, a gente precisa fazer isso, todas as nações desistiram. Ele sabe, não, os Estados Unidos, ele fala, todas as nações desistiram. E só nós, a Terra da Liberdade, por exemplo, pau no cu desse autor, né? Vai pagar pau pra americano na casa do caralho. Mas a Terra da Liberdade vai enfrentar ela.
Eu não acho que ele tava pagando pau. Eu acho que ele tava usando estereótipo, sabia? Eu acho que da hora é isso.
Eu acho.
Os americanos se acham a Terra da Liberdade, né? Então o autor colocou isso lá pra falar, olha como é que você brega, e colocou essa parada. Isso já é da hora.
Eu acho essa uma das melhores páginas de Chainsaw Man, né? Que é quando ele faz aquelas páginas com todos os nomes de quem o Gandevil mata quando ele ataca a Makima.
Ah, isso aí eu acho maneiro também. Mas, tipo, o que me incomoda, na real, não é nem isso. O que me incomoda é que, tipo, todos os países sabem do demônio do controle. E mesmo assim, a Makima, ela passou, tipo, boa parte falando, não, você não pode ver o demônio da Makima, porque o demônio da Makima é muito secreto, não sei o quê, sabe? E, tipo, mais ainda, você percebe mais ainda que é desonesto o lance do plot twist da Makima, porque no final é dito que todas as nações sabem, tá ligado? E todos os países ficam mandando assassinos a torto e direito lá pro Japão.
Isso que é uma coisa. É porque eu acho que uma das coisas que Jason tá falando é justamente sobre... É sobre esse lance do Denji, sabe? É sobre responsabilidade, sobre saber do mundo, é sobre entender o que tá acontecendo. Tanto que tem aquela frase da primeira Devil Hunter, né, que é aquela caçadora fodona necrófila, né? Que é ignorance is bliss, né? Eu não sei como é que traduz isso, mas é tipo, ignorância é...
Uma benção.
É, uma benção. Só que, eu não sei, né? O Fujimoto fez em 97 o que o Kubo levou 400 capítulos pra fazer. Acho que é um mérito, assim.
O que que ele fez em 97 capítulos?
Pô, fez um Aizen que demorou 400 pro Kubo fazer, pô. Foi alguma coisa. E ele deu, ele tá dando aí algumas coisas que a gente pode entender tematicamente o que que Chainsaw tá querendo falar.
Você tá querendo dizer que então é um mérito ele ter errado com menos capítulo, é isso? Ok.
É.
Ah, entendi.
Isso quer dizer que ele não obrigou a gente a ler 400 capítulos dessa merda pra chegar nesse final de merda.
Eu prefiro ver o Aizen olhando a parede do que todo o Chainsaw Man de novo. Me divertia muito.
Leio o Chainsaw Man 300 vezes, mas não leio o Aizen de novo. Deus me livre.
Aizen era gostoso, pelo menos. Vai lá, continua, fale, Léo.
Não, era isso que eu ia falar.
Ah, ok.
Realmente acho que esse mangá não é vazio, assim. Ele não é tão vazio. Mas ele também não é tão cheio quanto as pessoas fazem parecer. Quanto quem gosta faz parecer.
Ok, é um exagero, uma linguagem, ok. Mas pra mim ele é totalmente vazio, sendo bem honesto. O que não é vazio, ele desenvolve no arco final, o que pra mim é uma merda. O que não é vazio, também, ele desenvolve mal, ele desenvolve minimamente, ele bota uma frase ou duas, um capítulo, ele explica. Então, pra mim, Chainsaw Man, ele erra em tudo, ele erra em lore, ele erra em demônios, os demônios, eles também não têm, nossa, uma grande lógica, o mundo, a política, os assassinos, tipo, sei lá, não tem nada em Chainsaw Man. Tem o drama do Denji, que é lembrado no final, tem a Makima, que é desenvolvida no final.
E o Aki.
Tem um Aki, tem razão. Não é totalmente vazio porque tem um Aki. Então o Aki é o que salva Chainsaw Man.
Tem a parte do Aki, né? Que ele vira aquele meio que demônio subordinado ao Gandevil, né? Tem aquela parte da luta entre ele e o Chainsaw Man, né? Fazendo aquela página como eles fossem, acho que na infância, né? Lutando
com a linha de neve, eu gostei.
Eu acho que, assim, sinceramente, eu achei bem legal. Eu não acreditava que eles iam morrer. Eu acho a coisa mais coerente do mundo a que morrer, porque é algo que é dito desde o começo, que ele ia morrer e que ele ia pagar o preço pra morrer, certo? A gente chega num ponto que a gente não quer que esse personagem morre, aí quando a gente vê, cara, esse cara vai morrer, a gente não vê ele sendo dilacerado, sabe? Então, eu fiquei muito triste com a morte do Aki, eu não desgostei de como ele morre, eu achei bem massa, e a morte dele teve um impacto no Denji, então não foi uma morte inútil e desnecessária pra narrativa. Então eu acho que ele cumpriu o papel dele, nem que seja pra eu fiz o Denji pensar um pouquinho melhor na vida dele, em como é ruim ter que tomar decisões na vida. E é isso. O Aki é um puta personagem, eu gosto muito dele.
Essa parte só podia ser um pouquinho mais devagar, talvez. Eu fico pensando, porque, cara, por mim, se o autor tinha acabado essa obra de uma vez, sabe? Eu fico pensando se tem alguma coisa a ver com isso de ser uma obra muito pesada para Jump, se isso influenciou em mudar de revista e tal, talvez por isso ele não tenha acabado. Mas assim, sabemos que a parte 2 vai ser Denji na escola. Eu, a priori, me muito com isso, porque eu quero ver o Denji crescendo como personagem. Por outro lado, nessa conversa com vocês e tal, vocês desgostando do mangá, me fazendo reler muita coisa, e eu vi que desgosto de bastante coisa também, se for, sei lá, Denji e mulher, ou segunda parte inteira, sabe? Sei lá, velho, talvez seja uma merda, assim, completa. O que vocês acham?
Eu acho que eu não vou ler. É isso que eu acho.
Eu também não vou ler, provavelmente. Com certeza não vou ler.
Eu também acho.
Só pra finalizar, a parte no começo que eu falei que no final eu ia falar um pouco sobre se eu acho se é o mangá da Jump ou não. O final de Chainsaw Man é uma coisa totalmente Jump. Totalmente Jump. E acabou naquele rolê assim, ai, é aquele grupinho de amigos, eles se importavam uns com os outros. E acabou nesse rolê, ai, todo mundo merece um abraço. Nossa, gente, como ele conseguiu encaixar um anime que começou daquela maneira esquisita numa coisa assim que que concluía em um abraço, sabe? Sabe, virou assim, nossa, virou bobo igual a qualquer outra coisa da Jump.
Foi o editor da Jump, falou, não, bota um abraço aí, cara, bota um abraço aí.
Nossa, falou assim, nossa, aí eu falei, não, é, tá certo se essa bomba tá na Jump, sim, viu? Tá explicado porque tá na Jump.
Eu vou dizer que eu percebi essa parada dele ser de fato uma obra da Jump quando o Aki fala que não quer que a quarta divisão participe da parada. Eu falei, e aí?
É nessa parte que vira uma obra da Jump, que ele fala assim, ah, eu queria que eu e meus amigos não morressem. Aí vira uma obra da Jump. Aí nesse momento, aí eles começaram a se importar em não matar personagem que não tem que morrer. Entende? Porque a Jump tem todo esse problema, né? Que geralmente o povo desses mangás famosos que faz sucesso, eles não podem morrer. De jeito nenhum.
Gente, teve até discurso de amizade, né? Denji, você, eu vou morrer, então você vá. Encontre a Power no inferno e faça amigo dela. Faça ela se tornar a Power que ela era antes.
Provavelmente a segunda parte vai ser isso, né? Que falando também sobre essa parte boa que eu gostei, é a parte que eles vão pro inferno, né? Que tem aquele Darkness Devil, que é incrivelmente foda o design daquele demônio.
Foda pra caralho.
Meu Deus, aquele é o melhor design do mangá. Aquela parte deles no inferno, eu falei assim, meu Deus, é. Se Chainsaw Man fala assim, olha, gente, todo mundo vai no inferno no segundo capítulo, eu ia amar. Havia aquele povo tudo morrendo sem parar, o povo entrando em desespero, e assim uma coisa muito boa. Ai, a parte do inferno é lendária. Infelizmente durou um capítulo, mas é muito boa. Que delícia.
Muito foda mesmo.
Eu amo esse capítulo. Mas tem outro ponto lá que eu mencionei antes, de também de algo que não faz sentido nesse mundo de Chainsaw Man, que é, para eles irem pro inferno, precisou de 3 sacrifícios e um coração. E aí eles foram pro inferno, quando ele fez um pacto com o demônio do inferno. A Máquina, ela simplesmente ela surge no lado de uma aranha, caminha até um boneco e fala, eu te dou tudo. E ela volta. Eu quero saber qual é o equilíbrio dessa troca. Porque, tecnicamente, Chainsaw Man respeitava era você pagar algo equivalente ao que você recebia. Eu quero saber se precisou de 3 sacrifícios e um coração pra ir pro inferno. A Máquina pega um boneco caído no chão, aos pedaços, e fala, eu te dou tudo. E você nem sabe se ela tá falando do boneco, pode ser que ela tá falando de si mesma. E ela volta. E ninguém fala nada. Ninguém explica nada. É isso. Ela voltou. E todo mundo que estava partido ao meio, depois eles voltaram e foram costurados. Alguns ficaram sem braço, tipo anjo. E é isso. Aceita.
E o presidente nem faz nada, né? Pois é.
Exatamente.
A resposta para isso é, levante a mão, bote do lado esquerdo do peito e diga, desenho chinês. E com essa reclamação, nós vamos ficando por aqui. Por favor, segue a gente no Twitter, @CDMcast, segue a gente no Instagram, @CDM.cast, curte a gente no Facebook, Conversa de Mangá, e manda um e-mail se gostar, e se não gostar, se ficou puto aí porque a gente falou mal de Jason Man, se ficou feliz, manda aí, podcast.cdm@gmail.com, e pelo amor de Deus, a gente tá gravando há 2 horas, tchau e...
Se você gostar de Jason Man, pode me cancelar, viu?
É, se você gostou de Jason Man, vai melhorar o gosto, é isso.
É, vai ver Ori no Seraph, muito melhor, vai lá.
Muito melhor. Ó, pelo menos ele desenha a gente direito.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.